S.A. Maratonas começando. Tananana.
A Pepe primeira tocar. Tururu, tururu. Música de passagem.
Por essa
de tempo.
Ninguém esperava um produto ressuscitado mil anos depois, né?
A gente podia estar fazendo um episódio de podcast por episódio. Eu acho.
Olha aí, o novo podcast de Friends.
Tá valendo, né? Porque tem de Friends, tem de How I Met, acho que a gente pode fazer também.
Tem de The O.C., tem de Battlestar Galáctica.
Vamos estudar aí, se o patrocínio vier, né? As pessoas quiserem pagar.
Agora a gente não pode pedir pra Fox, tem que pedir pra Disney.
Uhum. Gente, eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com a pessoa que mais odiou e mais amou Glee na história desse país, Erika Troblerone.
Voltei com meu nome antigo, gente, porque achei que Troblerone era Trobetone e botei errado no Facebook na época. Yay! Então, eu comecei a ver Glee na segunda temporada, beijos, é minha temporada favorita.
Ah, e a melhor temporada, né? Mais injustiçada, enfim.
Com certeza.
As pessoas falam assim, ai, Glee decaiu na segunda temporada. Glee decaiu no terceiro episódio da primeira. E aí ela
não.
Foi se recuperando.
É, mas teve aquele pessoal que disse que Glee caiu no primeiro episódio quando a Rachel cantou Rihanna, né?
Ah, tem isso, né? Esse momento.
Tem essa barra, que Glee acabou ali, porque ela começou a cantar do nada. E não era assim que era pra ser. Uma série musical não é pra ser assim, né?
Viado, tem que acabar, né? Maravilhoso.
Sim, foi ter que acabar, que a Glee acabou ali já.
E olha, no S.A. Maratonas passadas, nossa cena pós-crédito foi um embate aí com o senhor Mark Zanover Streets, que também está aqui.
E eu cheguei aqui pra quê? Pra dar na cara de Leonardo e pegar cordezinho pra mim, né?
The Boy's Mine, né?
Agora a gente vai resolver essa pendência, né? Vamos cantar mais um dueto Diva Off.
Eu amo. E ele, né, que é a única voz cantante real entre nós, né, boa, Eduardo Sassi.
Não acredito, a própria Mercedes desse podcast, né? Eu sou a única pessoa que dou valor pra Amber, viado. A única pessoa que dá valor pra Amber nessa vida.
Não, e só relembrando, como é que você assentou nesse programa, Léo? A gente não tinha chamado ele, de repente ele passou na porta do estúdio com o seu cachorro, passeando, e falou assim... Ei, chega aqui, você não canta, moço? E ele entrou nesse podcast, como o Santana. Exatamente. Entrou uma vez na apresentação do M, né?
Santana não, Mercedes, né?
Mercedes, é. Amber entrou no tapete vermelho do M, passeando com seu cachorro na porta do M.
Eu amo.
Olha aí a rima visual, amo.
Ai, gente, estamos aqui, né, 2 anos depois do prometido, mais de 2 anos, mas, né, muita coisa aconteceu, foram anos difíceis.
Aí a primeira temporada é fraca, né? Então a gente ficou um pouco cansado.
Exato. Mas estamos aqui para falar de uma das melhores temporadas de Glee, a segunda, só a metadinha dela, porque a gente sabe que se empolga demais, né? Então a gente vai aqui dos episódios 1 ao 11, e aí espero que a gente não demore mais muito tempo para terminar a temporada com vocês, né? Tenhamos fé.
Não, não. Esse ano acaba. O quê? Apesar que eu pensei, hoje o terceiro já está acabando, né? Vamos
amanhã
parar para pensar?
Amanhã acabando, gente.
Tem que pariu.
E a gente fez aquela salada gostosa, né? Então, assim, a Erika revê essa temporada todo mês. Sassi fez um scan gostoso aí, eu também fiz. E Zanon vai puxar de memória aí, né, Zanon? Toda a sua boa memória pra você poder contar os plots pra gente.
Eu amo a boa memória de Zanon.
Na época eu era fãzoca, né? Assistia 2, 3 vezes o mesmo episódio em 2, 3 dias, né? Então, tá aqui ainda, né?
Fora as músicas soltas, né, Zanon? Que a gente baixava em AVI pra ficar como...
Menina, eu tava escutando o Glee ontem, né? Que Léo me deu esse plot, né? Que hoje tinha gravação no podcast, eu nem lembrava tanto.
E aí, surprise!
Ontem eu tava escutando o Glee, eu escuto direto, né? Mas, tamo aí. Segunda temporada, a maior farofa que tem na história de Glee. Tamo muito.
Olha.
É a fase Dynasty de Glee.
Sim, tudo pra mim.
Uma coisa que eu já me surpreendi, que eu falei pro Sasa, né? Que eu comecei vendo a temporada, falei assim, ah, vou dar o play na Netflix aqui enquanto tô fazendo essas coisas pra ir relembrando. Menino chegou dublado assim, isso é o que você perdeu no Glee, o narrador fala. E aí eu fiquei assim, gente, falei no Glee a vida inteira de zoeira, era oficial da série.
Não, peraí. Oficial cacete, porque aqui no Brasil é no Glee em busca da fama. Que porra é essa?
No Glee em busca da fama?
Sim, o nome da série é Glee em Busca da Fama. Da onde que tirou esse Em Busca da Fama, viado?
Então, menina, é porque tudo que envolve música e dança, as pessoas estão querendo ficar famosas, menina, é isso.
Olha...
Entendeu?
Era melhor botar Glee, Aventura GLS na escola.
Então. Eu queria saber se Glee fosse refeito agora, se ia ter Olivia Rodrigo na trilha. Se Rachel ia cantar Olivia Rodrigo.
Com certeza.
Mas é como o João do Big Brother falou, ia ter Rachel Berry cantando BTS, né? Ia ser tudo na nossa carreira.
Adoro! O BTS ia ser algum desses números coletivos, escrotos, tipo...
Ia ser as Toblerone, viado, que iam fazer BTS.
As Toblerone ia fazer Blackpink. Sim. E eu ia fazer BTS, ia ser a rivalidade.
Ai! Sabe o que que ia ser? Não tem aquela música de Blackpink com a Selena? A Lé Michelle ia fazer a Selena... E as outras, quem ia ficar no fundo fazendo as Blackpink?
Uma coisa eu garanto pra vocês, se Glee fosse refeita hoje, 90% das piadas de Tia Ryan e companhia seria censuradíssima, porque cada absurdo.
E não, porque... só a problematização, né, menina? Ficar só um textão.
Mas o que Glee era avançada, né, em termos de falar putaria e coisa sem noção para adolescentes... Hoje em dia as pessoas já dão tapa na cara da mãe, né? Aí ia ter um drama de tapa na cara da mãe, ia ter um drama de, sei lá, a pessoa descobrindo sua sexualidade, que são três sexualidades somadas a uma só. Aí ia ter, ia ser aquela loucura, assim, Generations barra skins, barra não sei o que, barra mil coisas.
Barra Girl 2021.
Ah, isso. Beleza. Ia ser, assim, eu acho que Glee não ia ter, assim, sei lá, no final ia virar uma DL Word, então baixaria.
Pra mim ia ser tudo, ia ser Blanca, ia ser Professora Chu e Electra Su, né?
Exatamente, exatamente. O negócio tinha que dar outro nível. Porque eu acho Glee avançada pra... Apesar de Titia, porque Titia pisa na... Vamos ser sincera, Titia caga tudo. Titia só não caga pose. O resto, tudo Titia é machista. A gente tá vendo American Horror Stories aí, que pegou o casal gay e só trocou com a Annie Britton pro Matt Bomer e... Fez a mesma porcaria, entendeu?
Olha aí o episódio que ele botou os héteros pra fingir que era viado.
Ah, é viado pra fingir que era hétero, né?
É. Não, ele botou os viados pra fingir que era hétero, pra fingir que era viado pra engajar.
Adoro isso. Inception da viada.
Inception.
Por quê? Porque pegou só os atores viados, aí botou tudo como hétero top, e aí os hétero top vão fingir que são viados pra poder engajar na internet. Olha que sucesso.
Eu amo, a reparação histórica veio aí, né?
Então, acho que, assim, apesar das cagadas de tia, tinha umas outras pessoas, tipo, Brad Funker, que é quem salva, né? Que é quem toma conta de pose. Esse homem ia e pegava rumo, e a série era avançadinha. Porque isso já tem mil anos, né, gente, que essa série passou, né? Não sei se
é. Eu fiquei pensando que as cenas de chuveiro de Glee, que sempre tem alguém ouvindo os outros no chuveiro, ia ser a da sauna de Gossip Girl, né? Ia ser o povo andando de toalhinha por aí.
Léo, imagina a cena do Kurt vendo o Cord usando o banheiro, aquela cena que eles conversam.
Não, ia mostrar logo, né? Não ia ficar assim, insinuando. É logo mostrar uma prótese, né, de saco, que eu tô sabendo no logado que tem bastante uso agora. O pessoal usa bastante prótese sacal.
A coisa que eu fico mais revoltado dessa temporada é que Sam era pra ser o namor de Kurt, mas aí entrou Blaine e não foi mais, né?
Sim.
Chateadíssimo.
Não, e que eu fico mais chateada é que Sam podia ter sido o grande final feliz de Queen e não foi, né? Puxa, que tristeza.
Menino, é porque tava por vir aí o menino lá, o Nate Samambaia. Como...
Não, não foi, o problema não foi Nate Samambaia. O final de Queen é mais triste do que esse.
Exato.
O Sam foi tapa buraco de todo mundo. Ele ia ser de Kurt, depois iria ser de Queen,
Mercedes.
Eu tava pensando hoje que Sam pegou todas as mulheres desse elenco.
Pegou Britney. Britney não, Britney.
Pegou que? Santana, pegou Mercedes, pegou Tina, Raquel pegou final.
Pegou Mike Chang. Que?
Mas olha, não vamos se antecipar não, vamos aí, né, eu falei sobre o que você perdeu no Glee, que é o seguinte, New Directions perdeu, né, pro Vocal Adrenaline,
né, grupo aí de jazz. E Queen pariu.
Queen pariu, gritando, let me go, mamma mia, let me go.
Ai, gente, agora toda vez que eu vejo essa cena, eu fico pensando, sabe o quê? No Mr. Roboto. Fazendo parto.
Que?
De dentadura, do lado de Queen. Mamma mia, amigo, né? Porque essa grande atuação, né?
Grosso,
velho. E eu amo a sincronização do Let Me Go com os gritos dela de Let Me Go, né, gente? Maravilhoso.
E a voz dela rasgando o seu ouvido, né?
Aí eu amo esse season finale porque tem Faithfully, gente. Eu amo.
Não, acho chata pra caralho. Acho uma das piores. Show, né?
Se perguntando qual música do Jan ainda não fizeram.
Nossa, ai, eu acho que essa é uma das piores finales, essa de piores seccionais, tudo. Ai, acho horrível esse episódio.
Mas aí, ó, a gente parte para a nossa season premiere, né? Essa temporada começou em setembro de 2010. Olha quanto tempo faz.
Puta que pariu, a gente tá velho pra caralho.
Não é, menino? E aí a gente tem aí Audition, que é um episódio que introduz três novos personagens, tá? Eu vou só falar o nome deles, vocês não precisam reagir de imediato. Temos aí Sam Evans, cordezinho, Overstreet. Shannon Beast, Dot Marie Jones. E a incrível, grande personagem fixa, Sunshine Coração. Né, Jake Cyrus.
Qual dos três... Situação, né, menino?
Não é pra reagir, né? Então a gente não reage.
Não, qual dos três será que teve maior impacto, eu pergunto.
Qual será? Qual será? Mas será, você, menino, vai se surpreender.
Ai, gente. Não, essa temporada começa, assim, já quebrando tudo, né? Porque Finn anda espiando aí nos chuveiros da escola.
Repetindo o seu mestre, né? Que o achou no chuveiro.
Pois é.
Ah, a grande professora Schumann já rola, né?
Rima visual, rima visual.
Bichinho fica todo ouriçado por Sam, né? Já começa a querer recrutar. E enquanto isso, a gente tem a nova treinadora de futebol, que é Coach Beast, que eu já devo dizer que é, gente, é a atriz, né? É Dot Marie. Ela é muito boa. Ela salva situações, assim, impossíveis pra um ator fazer. Porque é uma personagem realmente muito escrotizada no decorrer dessa série. Eu queria deixar esse disclaimer aqui. Porque a gente gosta, porque ela é boa.
Assim, eu acho ela mais escrotizada no início. Eu acho ela mais escrotizada no início. Depois eu acho que vai pegando um rumo, assim, sei lá.
Não, ela tem grandes momentos depois. Mas essa introdução dela é bizarra, assim. Porque é a Sue e o Will fazendo bullying com ela. Do nada percebendo, ai, talvez não tenha sido tão legal. Você fica assim, professor Schumann, né?
Será?
Como é que faz isso?
Eu amo o bullying que eles fazem de mandar entregar 24 pizzas no vestiário. Nossa, muito engraçado esse bullying.
Não, e eu tava falando com o Léo que a gente descobre o desequilíbrio hormonal, né, de professora Chu nessa temporada. Porque quando ela não tá fazendo bullying com os outros, ela tá chorando, né?
É porque acabou de terminar o casamento com o Terry, né, mãe? Esse grande
porra,
cristal.
Eu acho que era pra ele tá sorrindo, né?
Mas é porque Emma deu um pé na bunda dele pra pegar John Stamos, né, viado?
Pô, era pra ele tá sorrindo, né?
Garota! Olha, mas eu sei que se Finn tá encontrando Sam no chuveiro, a Rachel também tem seu plot de banheiro, que é quando ela conhece Sunshine aí, e elas começam a cantar Telefone, né? Essa música que vai ter continuação
que
da
é
gaga da Beyoncé.
É icônico pra mim quando a Sue Sylvester entra e fala Shut up! É maravilhoso.
Gente, eu amo o plot que a Rachel tenta se livrar dessa menina a qualquer custo. Manda ela pra uma crack house que, segundo ela, não tá ativa, né?
Como é que ela sabe essa informação, viado?
E eu amo que os craqueiros pegaram as partiduras e limparam a bunda, literalmente.
E aí eu amo que quem tá contando é o Mike e a Tina, né? Porque eles contam que a rede de comunicação entre asiáticos é muito forte. E aí a Rachel fala assim, gente, eu fiz isso por vocês, que eu amo tanto vocês. Imagina se essa menina ainda por cima conseguir dançar. Vocês perdem toda a utilidade que vocês já não têm.
Gente, olha, essas piadas que faziam com os personagens, mas na verdade com os atores, eu achava incrível. Que o ator tinha que ser muito, né, forte de espírito pra poder ser humilhado todo episódio ao vivaço.
Isso porque já tem aquele episódio na primeira temporada maravilhoso que a do Hate on Me, que a Sue divide eles, né? Asian 1, Asian 2, é maravilhoso demais. Eu falei com o Leozzi que eu fico até hoje desconcertado, assim, mas eu rio, eu sei que é errado, mas eu rio. Quando a Sue chama o Kurt de Lady ou de porcelana.
Ela dá opção pra ele, né? Ela fala, achei que Lady fosse o seu nome.
Caraca, Lady é maravilhoso.
Se você quiser escolher um apelido.
Ele tá na maior barra lá do bullying, sendo assediado, e ela fica chamando ele de Lady. É muito escroto.
E isso ela tentando ajudar.
Pois é.
Sim.
Isso é que é mais bizarro.
A tolerância é zero pro bullying, isso é muito escroto.
Esse episódio tem também, né, mudanças nos casais. Aí a gente vê que Santana fez um boob job, né? Fez um implantezinho e substituiu Queen lá nas Tyrus. Ela tá pegando o Britney, mas não quer que ninguém
saiba. Substituiu da Queen no peito, menino. Fez um boob
não.
job.
Não, no peito o Queen não tá podendo colaborar, não.
Aí ela tá pegando a Britney no sigilo, né? Tipo, Santana tem essa barra de não ser assumida. E a gente tem agora Tina com Mike e Art tentando reconquistar ela. São personagens, né, gente? Que a vida amorosa é sempre essa coisa que a gente se interessa muito, assim.
Nossa, demais. A vida... A Art também pegou bastante gente em Glee, hein? Porque ele pegou Mercedes, não pegou? Pegou Tina.
Mercedes, acho que não. Acho que ele pegou Tina, pegou Brittany, pegou Kitty. Quem mais?
Não pegou Mercedes? Acho que eles tiveram rolo, hein?
Não lembro.
Não acho que foi Mercedes, não. Porque a Mercedes, plots românticos da Mercedes sempre são os mais avulsos possíveis. Tipo, jogador de futebol 2, pra ela poder cantar Spotlight. E plot da virgindade com o Sam lá na frente. Ela é sempre muito de plot
que
romântico.
Isso, Mercedes. Gente. Mercedes aí, grande romance
com o Kurt. Ah, teve o romance com o Kurt, que quebrou o carro, né?
Bust your Windows, eu amo esse número.
Gente, incrível.
Vamos falar das songs, então, nesse episódio? Que eu acho que a gente vai lembrando as coisas que
sim,
curtiu.
Eu
mais,
acho,
né?
Que você começou errado. Porque você tinha que começar por Empire State of Your Mind, que é a galera como mandando ver no rap e se esfregando no cano. E aí que mostra Sanzinho batendo o pezinho, Sunshine balançando a cabecinha, todo mundo já muito interessado, tipo assim.
Uhum.
E aqueles olhares lânguidos do povo, assim, tipo, aquele ali que eu vou pegar, vou levar.
Adoro. É porque... essa temporada já tem um foreshadowing, né? Que as nacionais vão ser em Nova York. Então, assim, mesmo antes de chegar na Sectionals, a gente já sabe que eles vão ganhar, porque tem que ter Nova York, né? Que Glee não subverte a expectativa desse jeito.
É, não vai ser igual o Jason ataque em Nova York, que é uma hora e meia de Jason num barco e 20 minutos em Nova York, que na verdade é o Canadá.
Pois é. E a gente conhece as escadarias, eu acredito, nesse episódio, né? Porque até então nunca tínhamos visto esse lugar enorme. Que eles vão lá pra cantar, tá cada um com sua brusinha de Nova York colorida, assim. Tá lá, arte.
Aliás,
louco no
tática
rap.
Excelente, né? Pra angariar novos membros pro Glee Club. Que
ninguém... eu achei um show muito bom.
Só o resto da galera que não achou, né, menino?
Ah, o resto da galera. Vamos
porque
ser sinceros.
É muito triste.
O povo da escola, do pessoal da escola de Glee, é muito reacinha, né? Eu não sei que escola pública é essa. É tudo
mas
Little
no
Trump.
Meio oeste, né, viada? No
é o raio, né? Aquele inferno. É. Já falou como as coisas ruins acontecem em Ohio? O raio é bem
bizarro,
né?
Mas tu já reparou que sempre eles são humilhados na Premiere, nessa escadaria? Na segunda temporada, Empire State of Mind, que todo mundo caga na cabeça deles. E aí na terceira é o It's Not Unusual, que eles botam fogo no piano depois. É maravilhoso.
Amo.
Sempre ai, que Queen taca fogo no piano. Ai, que saudade.
Sempre isso.
Esse plot de Queen foi muito mal utilizado, eu achei. Mas vamos lá. Gostava de Queen, Diário.
A gente parte dessa música pra Every Rose Has Its Thorn, que é rapidinho. Sam ali, né, exposto no chuveiro pra fim. Então, é a musiquinha só de... Eu adoro que tem uma cruzinha aqui do lado da música, que é pra dizer que, né, não deu certo, não teve single. Daí vamos pro Telefone, que a gente comentou aí o dueto de Sunshine e Rachel. Cara, eu acho que as duas... não ando muito bem nessa música, eu lembro de saudades.
Olá, vim no banheiro, né, gente? Ai, saudades.
Sim.
Infelizmente foi cortado.
O choro, né? E tá vendo o choro de Doutora Bailey mais pra frente.
Doutora Bailey, agora que Sanzinha entrou na série, eu fico sempre na expectativa de Doutora Bailey pra demorar mais, né?
Olha...
Aí tem uma música de Tina aqui com a cruzinha também que eu realmente não lembro, né? Que é Getting to Know You, acho que realmente não rolou.
Faleceu.
Sim.
Eliminada, cortada na edição.
Pois é, vamos para uma performance de tirar o fôlego, assim, porque Cosme não tem, não consegue, né? Mas aí respirar e cantar ao mesmo tempo, que é Billionaire, né? De Travis McCoy.
É pra quem não...
Sim, pra quem não sabe, é aquela versão da música da Cláudia Leite, que ela fala, quero ser muito famosa. Com...
Quero ser star, quero cessar ser star.
Eu amo muito.
É um pouco antes dessa cena que começam as piadas maravilhosas sobre quantas bolas de tênis cabem na boca de Sanzinho, e ele falando que...
politicamente corretas.
Botar bola na boca, pois é. Aí a gente, depois desse momento de junção de Sam com o público, né, vai pro solo da novata, que é Listen, de Sunshine.
Nossa,
Coração.
Aí eu dormi litros. Ó, desculpa,
chata,
gente.
Né?
Eu sei que todo mundo amava, achava tudo, que tinha que dar mais espaço. Não, continuamos.
Eu acho a música chata, mas né?
Não, eu acho a personagem chata, eu acho as músicas que ela canta chata, parece que ela tá sempre chorando, é só música de depressão. Não. Apenas parem.
Era só a música pra mostrar que ela cantava muito bem, que ela era foda, a competição da Rachel Berry, né?
Mas... só isso, mas um personagem bosta, que não sabe existir, desculpa, gente. Nada contra, mas...
Rachel nunca errou em mandar ela pra bocada.
Não.
Não, inclusive, eu amo que ela, o Mr. Chu fala, vocês vão recuperar ela pro Glee Club, sei que ela canta essa música e fala assim, beijos, vou ali pro voo com a Adrenaline.
É, e aí aparece no final.
Exato.
E vai pra... com o Chayanne, né, viado? Vale dizer que ela vai com o Chayanne, né?
Ela podia ir com o Chayanne lá pro Coven de vez, não voltou
mais. Fantasmas, né? E Julius, né? Fantasmas.
Por onde anda?
E pra mostrar que não é só convidado canta música ruim, tem uma música de A Chorus Line, What I Did For Love, que é Mãe Lea, grande Rachel Berry, encerrando o episódio.
Eu gosto de Chorus Line, desculpa, tá? Respeito os musicais.
Respeito, sim. E aí é isso, esse episódio, vocês têm algo mais a falar da Premiere? Eu acho que ele, né, estabelece bases sólidas pra essa temporada, né, super coerente sobre aceitação. Então, realmente...
Eu acho que estabelece bem como Queen acabou de parir uma criança na finale, tá bem traumatizada, mas já tá rebolando, esfregando a bunda no cano. E belíssima, com seu melhor cabelo.
Viado! E tem um momento... Eu não sei se é nesse episódio, mas tem um momento que Queen tá falando assim, né? Ah, passei por uma barra no ano passado, agora eu sou uma nova mulher, né? Carol com K.
Uma nova mulher.
A Queen é uma nova mulher a cada 6 episódios.
Sim. Aí a Santana fala assim, passou pelo quê? Só porque o bebê não nasceu um lagarto? Tipo, o quê? Ai, gente, mas a gente vai pro segundo episódio que pra mim entrou já para os anais da história de Glee.
Ai, todo mundo ama esse episódio. Slash ah, não, Britney. Né? Esse não, esse tudo bem, esse eu gosto.
Que é o episódio, né, tributo a Britney Spears. Eu já vou dizer aqui, viu, gente, que eu acho ele super problemático, porque o Mr. Chu passa o episódio inteiro dizendo ela não é um bom modelo, role model, não sei o que, blá, blá, blá. Aí vai aos poucos cedendo e no final fala assim... É, né, cantamos, já se divertimos, mas nunca mais tem Britney aqui não, que é uma merda, não sei o que, não é a nossa cara. E todo mundo concorda, e você fica assim, quê?
Não, esse episódio pra mim é maravilhoso, porque ele tem muitos momentos icônicos, assim. Eu gosto muito das reproduções que eles fazem dos figurinos e dos clipes, mas principalmente a apresentação final, que é, assim, um show de tudo, tá tudo errado, mas que culmina pra mim naquela maravilhosa situação da Sue disparando o alarme de emergência. E todo mundo sai desesperado do auditório. Maravilhoso. Depois o pessoal machucado. Olha, é tudo pra mim.
Eu gosto muito desse episódio, porque eu acho que nesse episódio... Assim, o Empire State of Mind já mostra um Glee diferente, eu acho. Porque, assim, Glee parecia muito, assim, realmente um negócio de escola. Tá? Por mais que de vez em quando aparecesse um coral do cara do nada no fundo da cena, não era uma coisa, assim, super produção. Agora, a segunda temporada vem as produções mesmo, as reproduções de coisas icônicas, de Broadway, de filme, de não sei o quê, dos clipes. Então, cara, esse segundo episódio mostra assim, agora Glee tem verba, agora Glee vai lacrar, sabe qual é? E aí quando já começa com a Britney, com a cobra, ah, viado, aí, a cobra fumou, aí eu falei, ai meu Deus, é tudo que eu queria.
Eu amo também o plot do John Stamos, né, como grande dentista aí, namorado de Emma, que leva os bagulho pra eles mascarem, né, pra ver se eles têm placa, essas coisas assim, e aí o dente da Rachel azuladíssimo, maravilhoso.
Da Brittany também, é o primeiro
e do Kurt também.
Não, a Rachel fica assim, eu passo fio dental nos intervalos das aulas.
Exato, e a Britney, eu faço gargarejo com refrigerante depois das refeições, achava que era isso que tinha que fazer.
Não, e o melhor de tudo é que ainda por cima tem Santana e Britney usando a... que a gente descobre, né, que é Britney S. Pierce, né?
Uhum.
Aí elas duas doidonas lá na... se drogando lá com a parada do dentista, né, pra poder fazer Me Against the Music, né?
Sim. Não, eu amo que a Britney começa falando assim, não quero saber de Britney, eu sofri muito por ser comparada a ela toda a minha vida, até ela era muita coisa, ela não era ninguém. Só que aí quando ela vai no dentista a primeira vez, né, que o John Stamos aplica uma anestesia dela, porque ele realmente tem que fazer um procedimento, ela tem o primeiro sonho, assim, né, que é o do I'm a Slave for You, que ela tá aí com a mão na cobra e tá arrasando, demonstrando finalmente seu talento de dança todo, né. E na cena seguinte ela fala assim, trouxe Santana aqui, você vai drogar a gente porque a gente tá afim de ter a experiência que eu tive. Aí já vamos falar, tá bom, né?
Ok. Bora formar?
Uhum. Aí a gente tem esse momento Me Against the Music incrível. Eu só não, eu tava revendo assim, eu pensei, cara, só não é tão bom. Porque tem uma hora que a Santana fala, né, Britney. Ela tinha que resolver, tipo, Santana, como se fosse Britney Madonna mesmo, sabe? Porque ia acabar muito bem. Mas eu acho incrível. Só não acho mais incrível que a grande, o grande imitador de Britney que tem nesse episódio, que é Art, né? Com Strong no campo de futebol. Puta que pariu, que versão, amo.
Ah, essa versão dele me lembra como eu sinto falta da versão dele em Michael Jackson, né? Com Mike Chang, que é muito, muito foda. E eu acho isso, que foi um desperdício, podia ter sido bem melhor.
Daí depois Rachel encarna Britney, agora eu tô querendo falar Britney, sendo que não é realmente Britney. Faz Baby One More Time, também vai no consultório, né, faz todo o visualzinho com as chiquititas assim, né, as trancinhas e tal. E ela vai pra escola, na sequência com essa roupa, o homem do Jacob, né, o videografista lá, youtuber, tiktoker. Fica Nossa. Assim pra fim, quanto você quer por ela? Meu, esse homem tá nessa temporada só pra ficar louco pelas pessoas sexualmente, né?
Nossa, esse homem, graças a Deus, ele some do nada, né? Porque olha, meu Deus do céu, que inferno esse personagem.
Uhum. E aí o coitado do Kurt, que passou o episódio inteiro fazendo campanha pela Britney, né? E sendo tolido, não ganha porra de canção nenhuma, só participa aí de Toxic.
Porra,
que é essa apresentação...
A homofobia, né? Escancarada, é. Deixar a gay cantar a Britney Spears, né?
Gente, com todo respeito, a gente já teve um episódio com músicas da... né? Brittany cantando o episódio inteiro. Vocês já querem Kurt? Tudo tem limite, né?
Não, eu não queria não, mas coitado, ele era o único defendendo. Pra no final a professora Xuxa chegar e dizer, vou me apresentar com vocês, e todo mundo o quê?
Nossa, cara, olha. Professora Xuxa é muito sem noção, cara. Assim, de boa. Tipo, primeiro ele faz um slap dance, né, na música final, Toxic, vira uma dança pornográfica total do Chapéu Coco. E assim, cara, por que ele tá se apresentando com eles que Britney, se ele... Nossa, a gente só trocou os nomes o tempo inteiro. Por que que ele se apresentou se ele nem gostava dessa bosta? Tipo, não faz nem sentido.
Não, e não é que ele se apresenta, né, Eric? Ele, como você falou pra mim antes da gente chegar aqui, ele passa a rola em todos os alunos.
Todos os alunos. Olha...
E fica Lauren Zayas e esse Jacob gritando e Lauren dizendo: queria ser esse chapéu, Mr. Chu, me deixa ser sua Britney. E você fica assim: Brasil, é o professor. Limites.
Su tinha razão.
Vale dizer que o Jacob passa a mão na bunda do menino que tá na frente.
Sim.
E tão excitado que ele fica com o número.
Ai, gente, esse episódio pra mim, ele começa uma tradição de farofa de Glee, assim, que não tem como deixar pra trás, sabe? Porque é tudo muito maravilhoso.
E quando você pensa que não pode ir mais além, você ainda não viu nada. Vai chegar, vem aí.
Porra. Ah, e aí, pra coroar o Britney verso, Rachel chega no final e fala assim, peguei uma música da lição que você tinha passado ontem, Mr. Chu. Que era canções calminhas clássicas, mas peguei uma atual, ou seja, não pegou lição nenhuma, né? Cara de pau. Só queria cantar The Only Exception pra fim. Então, para amor,
não,
né?
Na verdade, todo mundo sabe que ela cantou pra Queen. Se você olhar no YouTube, todos os vídeos estão mostrando que ela tá cantando pra Queen. Em Fúcsia. Entendeu?
Ah, é. Gente, várias fanfics, né?
Sobre isso, gente. Várias fanfics. Minha Cat, fanfic, saudade.
Rachel sempre tem que cagar a farofa quando tem no Glee, né? Pra cantar uma música dessa no final desse episódio. Podia ter terminado de outra maneira, uma farofona no final, mas não.
Ela podia ter cantado, sei lá, uma Kylie Minogue, pra poder ser, tipo, totalmente transgressor do bagulho. Uma véia, porque eu gosto de Kylie Minogue, mas, tipo assim, ia ser uma antítese. Ou então Cristina Aguilera, porque, tipo assim, Britney e Cristina Aguilera... Mas não.
A rivalidade feminina, né?
É, mas Glee é tudo errado ou qual o problema?
Então, tinha que ter mesmo.
Mas não.
Tinha que estar no Dirty no final, né?
Só é, porque Glee fez episódio da rivalidade Kate e Gaga, né, gente? Que ninguém nem liga.
Olha, eu queria muito de Taylor e Kate, pena que não tinha.
Uma coisa que é engraçada é que muita gente criticou esse episódio da Britney na época e depois, mais tarde, tem outro tributo, né, pra Britney em Glee, que todo mundo diz que foi muito mais adequado e tal, só que nesse Britney herself participa tanto no sonho da Rachel, como ela tem uma conversa com a Art e Tina Santana no corredor, maravilhosa.
Sim, esse é o melhor, porque ela participa, gente. Ai, gente, o povo é chato. O outro não tem nada demais. Esse teve superprodução. Acho outro mostra graça.
Mas então, eu lembro quando eu assisti, na época, eu não gostei tanto. Só que depois, mais velho, fui ver. E eu acho que as coisas, depois que você fica mais velho, você mais liga o foda. Você fala, ai, gente, que maravilhoso. Olha a Britney ali aparecendo. Porque aí depois você vê que Glee é essa farofona, Você fala, gente, eu tava procurando conceito atrás, por quê, né?
Pois é.
Eu acho que aproveitado mais.
Eu acho que, como eu cheguei já na segunda temporada, então, tipo, pra mim, Glee já era farofa, já era uma porcaria, né? Ia começar por aí. Então, eu já tava esperando, no mínimo, que fosse uma farofa. Então, pra mim, nunca levei Glee a sério. Então, acho que por isso que eu gosto tanto dessa temporada. Eu acho que é a temporada do foda-se. Total, total. É uma loucura até da outra, e daí pra frente, só Deus sabe onde vai parar.
É tipo DLC, quarta temporada, que o critica também, que era realidade paralela, sonho, terremoto, não sei o quê.
Eu e amo aí... a quarta temporada.
Pô, eu também. E a igreja chutou o balde na segunda, acho que o povo assustou, né?
Só queria dizer, Taylor maior e melhor que Marissa. Boa noite.
Olha. Mas, gente, quem não é maior é melhor que Marissa, gente?
Até Sunshine, né? Quê?
Quê? Ai, também não.
Olha, mas falar em chutar o balde, eu sei que muita gente tem ressalvas com esse, que é um dos meus episódios favoritos de toda a história de Glee.
Eu tenho, boa noite de novo.
Eu tenho Jesus todas grelhado. As ressalvas.
Eu amo todas. Jesus. Eu acho algumas das melhores músicas de Glee, eu acho que estão nesse episódio.
Todo
eu
bem.
Entendo... Eu entendo a problematização pra quem talvez, né, seja sensível ao assunto, mas eu acho que eles tratam vários pontos de vista, assim, sobre religiosidade, Deus, tal, enfim, eu gosto demais.
Assim, o meu problema não é com Jesus grelhado. Não tem esse problema. O meu problema é como o fim é chato demais. É. E a partir desse episódio eu comecei a ficar cada vez com mais ódio desse homem. O cara chato, mimizento, puta que pariu, que mala sem alça. Nossa.
É, o Finn, como ele encontra esse sanduíche que apareceu a face de Jesus, né? Ele bota na cabeça dele que o sanduíche tá atendendo várias necessidades que ele precisa. Então ele fala assim, os peitos da Rachel nem são tudo isso, mas queria muito passar a mão. Você fica assim, quê? E aí daqui a pouco ele tá ficando com ela, a Rachel põe a mão lá. Ele fica assim, obrigado, Jesus grelhado, né? Todo dia tirando o sanduíche da geladeira. E você fica assim, ô, Fim, como pode, né? Mas eu amo quando ele chega na sala do coral e fala assim, gente, eu tenho um anúncio pra fazer. O Puck fala assim, ele vai sair do armário, não acredito. Aí ele realmente tem um homem novo na minha vida, mas é Jesus Cristo. A cara que a Rachel faz é uma das
aí
mais...
Aí já tô imaginando... Aí vem o close, né? Aquele close de Glee. Tum.
Uhum, é um dos melhores stickers da Rachel, essa cara.
Que olha... Ai, sei lá, cara. O pra mim, o Fim, a partir daí, ele se tornou... O idiota gigante que não serve pra nada e que não consegue conjugar nenhum pensamento com lógica. Ele era ok como o bobalhão, mas aí pra mim, tipo assim, ele já fez papel de palhaço na primeira temporada e continua sendo idiota. E ele consegue ser idiota sozinho com um pão. Não dá, cara.
Contracenando com um pão, né?
Não.
Então, né, gente? Finn sempre foi um malo, um chato de galocha. Beijos.
Aí, gente, qual que é a história principal de Grits, além do Finn sendo idiota com pão? O Bert, nosso querido papai de Kurt, tem um infarte, né, no começo do episódio.
Melhor
já.
Personagem de Glee.
Maravilhoso. E aí fica todo mundo tentando confortar o Kurt, tal, não sei o que, e Kurt fala assim, gente, obrigado, mas sou ateu, né, não acredito nessa coisa de God.
E também é outro chato também, do caralho, também, porque olha só, as pessoas estão tentando apoiar como elas sabem, podem apoiar, gente. Aí você vira e fala... Ai, não acredito em Deus. Ai, dá vontade de um filho. Então vai tomar no seu cu. Morre, diabo, morre.
Gente, que absurdo. Não,
dá uma raiva isso. Assim, gente, olha, cada um tem uma religião, cada um acredita numa coisa, não acredita em nada. Mas, tipo, se as pessoas estão tentando te apoiar, aceita, é uma energia positiva que tá te dando. Pra que que você vai fazer questão de fazer a desfeita e falar, não acredito nisso?
Mas ele fala, falando já das músicas, né? A primeira a gente ignora, porque é do Puck, que é Only the Good Die Young, Billy Joel. Porque ele resolve cantar isso só porque o Finn deu a ideia das músicas de espiritualidade. Ele fala, não, vou cantar Billy Joel, é bem melhor. Okay?
Aí, né, depois essa música se tornou famosa porque as pessoas de Glee começaram a morrer. E aí toda vez que alguém morre, eles enfiam essa porra dessa música.
Pois é. Daí a Mercedes canta a favorita de Sasha, que eu sei, né, que é I Look To You by Whitney Houston.
Sim.
Ah, é muito bonita essa versão. Mercedes, Queen e Tina, né, eu não acreditei porque realmente não participam muito as duas, não, mas estão lá.
Gente... Respeita a Queen.
Respeito, sim.
Ela faz vários no fundo.
E aí o Kush, não é que ele fala assim, ai, Mercedes, obrigado, sua voz é linda e tal, mas não acredito. Tipo, achei que ele foi honesto.
Não, achei que ele foi grosseiro. Ele é super grosseiro nesse episódio. Tudo bem que ele tá com o pai, numa situação, coisa. Mas ele vai e fala as coisas e sai andando e foda-se as pessoas, entendeu? Tipo assim, beleza, eu sei que o seu problema é maior, que você não teve satisfação a ninguém, mas assim, tipo, cara.
Eu passo todos os panos pra Christian nesse episódio. Geralmente não passo não, mas nesse eu vou dizer que ele tava certíssimo, perfeito. Porque assim, né, Kurt, ele não quer essa interferência religiosa.
Então
e
não
aí...
vai na escola, fica em casa, fica no hospital com o pai.
Pois é,
não
viado,
vai.
Mas aí ele tá fugindo da escola do povo, Rachel aparece no hospital, passa a mão na careca do pai dele, cantando Papa, Can You Hear Me?
Eu odeio essa música.
A Rachel... Não, a Rachel não conta, a Rachel é muito inconveniente, senhor. Essa menina, eu não.
Mas em defesa de Rachel, estavam todos lá e se intercalando pra cada um rezar numa religião diferente.
Sim, mas é porque.
Tudo bem, mas ninguém foi lá cantar.
Do mal.
Entendeu? E é não foi quem deu a ideia.
E ficar passando a mão na cabeça dos outros, né, Eric?
Mas, gente, o homem não tem nem direito. Por isso que o homem voltou. O homem falou: tira essa mão daí, tira! Aí o homem voltou.
Mas por que eu amo o Kush nesse episódio, gente? Porque eu acho que a melhor música de Chris Colfer nessa série inteira é I Wanna Hold Your Hand, né? A versão aí do Across the Universe, da música dos Beatles. Acho que ele tá muito bem. A música, né? Apesar dela não ter... Não sei, ter essa conotação pai e filho, eu acho que ela pega muito ali naquele momento dele do Burt. Eu até hoje ouço, escuto, assim, me emociono. Achei muito linda mesmo. Parabéns.
Interessante. Né, Chris.
Como escritor, você é um ótimo cantor de I Wanna Hold Your Hand.
Como poderei dizer, não poderia me importar menos. Acho essa música chata, já com os Beatles, chata na versão do, não sei, Across the Universe aí também. E eu acho essa música insossa, e eu acho que Chris Colfer não passa sentimento nenhum, né, gente? Então, parece que ele tá cantando sei lá o quê. Eu acho essa música uma das piores de Glee, e eu pulo toda vez que eu posso. Obrigada.
Olha, que absurdo. Que absurdo, Brasil.
Sassi, você que canta, me diz, o que
eu não gosto também, não. Eu não gosto nem do Across the Universe, acho insuportável.
Eu não, não vou nem falar disso, porque você é apedrejada, né, mãe?
Acertando o celular na internet.
Também tem Lose My Religion, né? Quando o Finn descobre, né, através de Emma, que o Gritis não tem nada a ver, né, com as coisas que estão acontecendo na vida dele, né, menino?
Sim.
E aí ele perde a fé, olha aí.
E Mercedes fica revoltada, porque ela diz assim, a gente não pode cantar sobre fé, sobre não sei o que, passou o episódio inteiro cantando, essa desgraçada. Aí ele pode cantar sobre perder a fé, né, professora Chu, injustiça, hipocrisia.
Mas não é sobre fé, é sobre perder. Esse professor Chu não sabe dar fora nas pessoas, né? É sobre perder, não é sobre fé. Não, então pode.
Aí a gente tem na igreja, que eu fiquei meio revoltado com esse episódio também, porque eles... pontuam isso do Kurt ser ateu, e a Mercedes fala assim, ah, você está se privando de experiências incríveis, vem pra igreja comigo, Kurt vai. E rola o Bridge Over Troubled Water, né, do Simon Garfunkel, com a Mercedes e o coral da igreja lá, mandando ver. E parece pra mim que Kurt foi convertido nesse momento. Não, não tem mais ateu no Glee Club.
Só pra você, parece?
Eu amo mandando ver, eu amo.
Mandando ver na igreja, né? Mas claro, né, que ele encontrou Jesus lá na igreja, não no pão, já é melhor, né, já faz mais sentido do que, enfim.
Olha, não sei,
achei. E porque que... ele pôde usar o chapéu também, né.
Fabuloso.
Foi o que Mercedes usou de bait pra ele, né, não, só poder usar um chapéu incrível, né, fica tranquilo.
E a música de Tina da vez, que não tem nada a ver com Tina, né, não é um destaque pra ela, mas que pontuou o fim do episódio, que é One of Us, de Joan Osborne. Eu amo essa música, amo
essa música maravilhosa.
Tina. Eu gosto dessa
apesar
versão
de ter apanhado de Tina já na vida real, eu gosto muito da voz de Jen, assim, então, né, tô sempre
essa barra.
Perdão. Pois é. Eu adoro que tá acreditado no Direction inteiro, só Tina canta e fim.
O nome disso é Síndrome de Estocolmo.
Garoto, mas eu já gostava antes do tapa, o que que eu posso fazer?
Sabe o que é isso? A próxima temporada de Yu vai ser Tina colocando Leozo no caixote.
Adoro!
Eu gosto da reflexão sobre religiosidade torta de titia, porque eu acho interessante. Eu, apesar de eu ser uma pessoa que acredito em Deus e tal, fui criada na igreja católica, eu não tenho esses traumas com... Eu não gosto que trolem, assim. Pra mim, o pão, Jesus no pão não é uma trollagem, porque tem gente que vê Jesus no vidro da janela da casa, né? Então, tipo... Não é sujeira, é Jesus, ok. Então não, não, isso não me incomoda. O que me incomoda é o Finn e o Kurt. Eles são muito chatos. E os outros personagens ficam muito em volta deles. E, assim, pra mim a única coisa legal mesmo é a música do final. Esse episódio, por mim, eu pulo toda vez. Porque eu nem, não faço nem ideia do que acontece direito. Apesar de gostar muito de Burt, acho muito chato esse episódio.
Olha, Brasil.
Desculpa, Brasil.
Vamos ver se vai continuar esse podcast ali aí, viu?
Mas pelo menos tem as músicas boas, né? O próximo a gente já não garante, assim.
Garoto, para de ser assim.
Eu respeito o momento evangélico.
Teve duas músicas boas nesse episódio?
Esse episódio é horrível de música. Tem muita música ruim, gente. Pelo amor de Deus.
Não, eu amo.
Fora que é o maior roubo da história desse
concurso do Isso eu concordo.
Nossa, é o maior roubo da história das conquistas do Glee Club, porque claramente Santana e Mercedão ganharam o concurso. Sim.
Mas eu acho a desculpa que eles dão boa. Eu assistindo, eu falei, que roubalheira, mas aí quando eles anunciam o resultado, eu acho muito bom. Partimos para Duets, né? Que é a competição aí de duets que a professora Chu sugere. E eu já vou começar pelas músicas, que eu acho que elas pontuam muito bem esse episódio, né? Porque tá rolando uma competition pro pessoal ganhar um jantar pago no Breadsticks, um voucher aí de $20 de professora Chu.
$20, hein?
Daí a gente começa com Don't Go Breaking My Heart, que é uma música que eu gosto, né? A Rachel e o Finn cantam aí esse dueto do Elton John e da Kiki D. Só que eles ficam assim, nossa, a gente vai muito ganhar com essa música. Eu fico assim, garota, para de ser louca, porque foi mó ok, assim, eu gostei, mas, né, não é pra tanto. E aí a Rachel decide o quê? Eu não sou uma pessoa boa, né? Ela chega pra Finn, tem essa conclusão e fala assim, ah, eu sei, mas eu gosto de você apesar disso, né? Aí ela diz, não, a gente tem que entregar o prêmio pro Sam, porque o Sam entra no Glee Club nesse episódio, né? Então ela fala, a gente precisa dessa força, né? Super força, potência.
Nossa! E aí vem a forçação de Rachel again. Ai, meu Deus!
E aí ela fica assim, não, vamos fazer então de tudo pra ele ganhar. E aí o Finn fica, então, você não tá fazendo isso por bondade, você tá fazendo pra gente ganhar as Nationals, né? Mas, beleza, vamos lá. Aí a gente vai vendo as competições. Então, Mercedes e Santana, depois de The Boy's Mine, né? Que era a versão com robô. Elas cantam Liberty Mountain High. Cara, muito boa essa versão delas. Eu nem lembrava que era desse episódio, porque pra mim era uma coisa muito da mitologia profunda de Glee, sabe? Que eu lembro muito dessa música.
Não, é desse episódio. Eu adoro essa música.
Ah, mas é a mitologia profunda, segunda temporada, né?
Não, mas é que eu pensava que era o momento mais importante, tipo, competição, assim, tal.
Não, mas isso é um auge. A segunda temporada toda é um auge.
Pois exato.
E era uma competição, não deixa de ser.
E aí, enquanto tá rolando essas coisas de quem canta com quem, o Kurt, ele fala assim, né? Bom, Sam, né? Viado. Vou cantar com ele, vai dar tudo certo. Ele começa a assediar Sam no banheiro e tal. Ai,
Kurt e as fanfic também. Outro fanfiqueiro também, entendeu? Olha...
Mas você sabe que é o que o Zanon falou, fizeram um casting de corte pra ser namorado de Kurt, e aí quando ele chegou lá, falaram assim, ah, que desperdício, né, homofobia no próprio set de Glee, e depois fizeram um casting de Dada.
Mas pensa positiva, a gente podia ter perdido Dada, porque Dada pelo menos canta, né?
Ah, claro, eu ia se achar não muito perder Dada, então.
Não, mas olha só, vocês ficaram com o corpo de Sanzinho, e a gente ficou com a voz de Dada, todo mundo saiu feliz no final.
Não saí não com a voz de Dada.
Ah, gente, vai falar que Darren Criss canta mal agora.
Não canta, que eu não gosto mesmo.
Ah. Aí o que acontece? O Kurt fica nessa, vamos cantar junto. Eu acho a construção do Sam, e até se você pensar em tudo que Glee faz, muito boa, pelo menos no aspecto dele não ser homofóbico, fazer o mínimo, né? Porque o Finn fica numa putaria de não deixar que eles cantem juntos, porque ele fala assim... Sam vai largar o Glee Club de tanto bullying que ele vai sofrer, pensa nele, que você é muito egoísta, não sei o que. Você fica assim, quê?
Mas o Finn, ele tem a construção de babaca nesse início de temporada, com esse negócio de ele ser extremamente homofóbico, internalizado, entre aspas, porque ele não percebe quão homofóbico ele é, pra poder ir lá na frente isso ser desfeito. Então, pra mim, isso é uma construção de personagem. Porque, inicialmente, ele tava cagando pra isso na primeira temporada. Né? Teve um probleminha aqui, outro ali, mas tipo assim, era um negócio que ficou ok. Agora, nessa temporada, é que começa essa encheção de saco em torno desse problema, dessa questão.
Ele é homofóbico também, como ele é machista, né? No episódio
não, mas machista...
A gente mostra, né?
Mas machista ele assim, sempre foi. Machista ele sempre foi. Ele sempre... Tanto que ele foi enganado porque ele se achava muito, né? Cara, não, porque eu fiz um filho, eu sou um pai, eu não sei o quê. Por quê? Porque ele era machista. Porque se ele tivesse um mínimo de noção, ele teria perguntado como é que se engravida uma pessoa, né? Pra alguém. Mas não. Como ele é um homenzão, ele sabe de tudo, ele se ferrou.
Ó, mas eu queria só exaltar o Sam, porque ele é realmente o S de simpatizante durante a série inteira, né? Então ele faz o acordo com o Kurt, ele não volta atrás e fala, vou cantar, prometi e tal. E aí o Kush tem a barra que ele tá se sentindo muito sozinho, né? Como já diria Caetano, e fala: não, Sam, te libero da promessa, porque enfim, encheu a porra de saco. E aí o Kush vai cantar Ledger's Hots, de Vitor Vitória, que bacana o conceito, gente, mas eu particularmente não me empolgo, não.
Eu acho o Vitor Vitória muito overrated, gente, desculpa. Eu acho musical, eu já acho musical chato, essa música então.
Pois é.
Acho completamente Disney, assim, e esse é, todos esses números que geralmente são, assim, muito musicalzão, assim, Broadway, eu acho que às vezes eles pesam a mão. E nesse do Kurt, menino, que coisa chata, meu pai.
Sim. E foi uma super produção pra nada, né? Kurt com 200 mil pessoas no palco e tal.
Mas foi uma super produção porque Kurt não entrega, né, vocal, né, nem entrega dança, não entrega porra nenhuma, não entrega beleza. Então tinha que botar 400 pessoas. Não entrega vida, né? Parece que tá um boneco de cera. Um boneco de cera ali no palco, literalmente. Olha aí o racismo reverso. Então, é isso, né?
E aí eu vou te falar que se Mercedes e Santana não tivessem ganho aí no nosso coração, eu daria muita vitória pra Mike Chang e Tina em Sing. Porque eu acho essa música muito divertida que eles fazem com ela, né? Parabéns a Chorus Line, fez direito, né? Dessa vez em Glee. Porque eles zoam isso do Mike não saber se ele canta, né? E da Tina ficar interrompendo ele e tal. Rola o Woman Interruption, né? E aí o Mike mostrando a dança enquanto mostra que canta mal. Apesar de depois ele mostrar que canta até ok.
Tá.
Nossa, todo mundo odiou Sing, ninguém gosta.
Eu gosto da música em Chorus Line, não com ele.
Menino, eu não lembro nem como é que é a versão. Que é coisa.
Menino, é uma que o Mike fica desafinando toda hora e a Tina tenta salvar.
Ah, que delícia. É horrível, né? Só tem vontade de morrer o tempo inteiro.
Isso, essa mesmo.
Agora, essa mesmo, adoro. É o que tem vontade de morrer o tempo inteiro. Sim, é essa mesmo.
Agora, se vocês estão falando mal de Sing, né, vocês mal perdem por esperar o que Finn e Rachel apresentam, que é We Feel I'm Born Again.
Eu acho maravilhoso.
Gente, é muito bom, gente. É incrível.
Incrível. É incrível.
O amor de padre e sua freira, né, gente?
É muito bom. A reação da galera quando eles acabam, pra mim, é muito, muito boa. Tipo, eu queria estapear vocês, é muito bom assim.
Gente, até Santana fica chocada.
Sim. Até e eles ficam Santana. Assim, o que que tá acontecendo? A minha irmã e tal, o professor Chu fala assim, vocês foram muito inapropriados, você quer a Rachel? Oh, não, espero que isso não custe a nossa vitória.
Não, e daquele jeito que é na história dela, né? Oh, não, será? Nossa, gente, mas é muito maravilhoso, gente. É quase uma coisa que a professora Chu faria valendo para o coral gay.
Uhum.
Daí depois vem os vencedores, injustamente, né? Mas era tudo plano da Rachel, que é a música com a maior potência vocal, assim, já feita em Glee. Lucky, né? Com Sam e Queenzinha.
Tive até que botar um abafador no ouvido para não explodir com tanta potência.
Gente, mas é fofo.
É muito fofo. Gente, o Sam e a Queen, eu já falo aqui, eu e a Erika temos essa teoria. Eles eram muito queridos na época que o COD entrou na série.
Eles destruíram o casal porque tava suplantando o Rachel e enfim, tá?
Exato. Porque, assim, cada cena deles, eles têm muita química. Assim, a gente sabe que nem Didi gosta, né? Enfim. E COD talvez ainda tá aí na Berlinda, mas eles passam muito essa alegria um com o outro, assim, sabe? A gente sabe que eles são migas, na real. Então, eu curti demais os dois. Acho uma pena terem sucateado, assim, o casal.
Não, e o legal também é que o Sam é um cara true good, sabe? Tipo, totalmente bonzinho. E aí ele fazia a Queen que ser uma personagem...
Tudo, né?
True tudo, né? Ela é a Halsey, só que de personalidade. E assim, mas ele fazia a Queen ser um personagem mais legal, sabe? Tipo, não era aquele outro cara, né, que a gente conhece. Mas que também tava metido com o Sanzinho nos bastidores. É, então. E aí, o que acontece?
Preso nesse episódio, né?
É, né? Ele tem umas premonições aí bizarras. E aí, o que acontece? Eu gostava muito, assim. Apesar de ser assim, ai, nossa, o casal hétero, loiro, do olho claro, não sei o que. Gente, paciência. Os dois eram fofos juntos. Entendeu? Então, acho que tinha que continuar. Mas a gente tinha que dar espaço pro casal chato, problemático, da garota mimada, blá, 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 blá.
A gente tinha que dar espaço pra Queen e Archie ter quase um romance, né? Depois,
A gente tinha que dar espaço pra Queen virar 16 personagens até o final, né? dessa.
Sim. É a fragmentada do Glee, né? Ryan Murphy inventou o Shyamalan lá, né?
É o Shyamalan Verse.
É o United States of Queen.
Mas o que eu amo do resultado da competição? Que a professora Chu conta os votos, né? Manda todo mundo votar, tipo, survival. E aí ele fala assim, então, gente, acho que todo mundo votou em si mesmo, pelo que eu tô vendo aqui, mas não sei como alguém teve dois votos. Então, Sam e Queen, aê, parabéns. E aí a Rachel fica assim, não é possível. Meu Deus, chocada, passada. Sendo que foi ela e o Finn que votaram nos dois, né?
Com aquela cara, né, deles, tipo assim... Eu amo quando eles tentam atores que atuam mal tentando atuar mal. Eu acho um Inception maravilhoso.
Garota, respeito.
Quebraram a roda, né?
Porra!
E aí o episódio termina com Happy Days Are Here Again. You Get Nossa. Happy, que é um mashup tristíssimo da Rachel e do Gus tentando se animar.
Que é que quando começou, o que eu fiz? Avancei pro próximo episódio, né?
Simplesmente,
na verdade,
né?
Na verdade, avancei dois episódios, né? Porque desobrigado.
Racista, hein? Já tô logo avisando, hein?
Avancei. Avancei, né? Pulei o próximo e fui direto pro outro, né? Depois desse número enjoadíssimo de Kurt e
Mas assim, Kurt e Rachel, gente, a gente tem que entender uma coisa. Eles forçam uma barra deles cantarem juntos, mas não dá nem pra combinar direito. São poucas as músicas que salvam deles dois juntos. São poucas só Define the Gravity.
Que isso, Define Gravity? Que...
Só essa. Exatamente. São poucas Define the Gravity.
Que depois eles enfiam uma estesse pra ter mais alguém que
quer. É do mesmo musical. É For Good e Define the Gravity. Que é uma pessoa que sabe cantar e uma outra... que é do mesmo musical. Que é uma pessoa que sabe cantar e uma outra que geme. E faz barulhos esquisitos. Olha...
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Pro próximo episódio que Sassi pulou, porque é em céu. Quê?
Vamos, gente. O episódio favorito da Erika e o mais odiado de 99% dos fãs de Glee é The Rocky Horror Glee Show, né? O tributo a esse grande musical de travesti.
O maior musical ever.
A pessoa realmente odeia esse episódio?
Sim.
Gente, é porque ele não faz sentido, né, Nen?
Na minha cabeça faz.
É. Gente, eu amo a maioria das...
Pois, é Glee, caralho. Por que que não faz sentido? É Glee.
Eu amo a maioria das músicas de The Rock Horror Show. Eu aprendi a gostar por conta da Erika, depois vendo o filme com a bosta e tal. Mas assim, aprendi.
É uma bosta nada, é incrível.
Mas o episódio em si, gente, ele é um fiapinho, assim, incrível. Não que Glee tenha grandes roteiros, né? Mas esse episódio...
Não tem nada. É só sobre música... É assim... Vamos fazer o musical The Rock Horror Picture Show, que é totalmente inapropriado para menores? Sim, yes!
Que nenhum adolescente conhece, ninguém nunca viu.
E que não é apropriado, porque é totalmente fora da casinha. E apresentar para a escola, professores, alunos, lá, lá, lá. Vamos, E nisso, o dentista da escola, a conselheira tutelar lá e o professor, né... participam do musical com adolescentes tratando sobre sexualidade.
Ai, gente, não sei.
Eu queria um episódio de The Rock Horror Picture Show em pose.
Aí ia combinar, né? Não, mas eu acho engraçado que assim, eles tentam criar uns conflitos, então tem tipo tanto o personagem do Sanzinho, que é o próprio Rock, né? Enquanto o Brad, que é o Finn, eles teriam que estar, tipo, o Brad de cueca e o outro só de shortinho dourado, né? Na verdade, o Rocky mesmo era pelado, né, Erika, no filme?
Não, o Rocky fica de shortinho dourado mesmo. É de sunga dourado.
É porque eu acho que tem uma parte que ele sai pelado da máquina e depois veste, né?
É, mas não aparece.
Uma pena. E aí tem todo um debate sobre como homens não estão confortáveis expondo seus corpos. E aí Finn desfila pela escola pra mostrar sua beleza exuberante... O Sam fica meio assim que comeu um cheeseburger e tá muito gordinho, fica olhando os abs, né? Super trincados dele. Gosto de ver, né, Sanzinha, mas o debatezinho foi bem feito.
O que eu queria ver que não teve era Mike Chang, que ia ser a coisa, né? O Switch transvestite no final deu pra trás, porque a família asiática não ia deixar.
Foi meio bem triste.
Ah, mas foi Mercedes que pelo menos sabe cantar, né?
Sim. E aí a gente tem entre os destaques aí, né? As músicas, como eu disse, gosto de todas. Então, Science Fiction Double Feature é o começo pro Santana, arrasa. Daí tem There's a Light Over at the Frankenstein
Place. Eu amo essa música.
Que é com Rachel Finn Kurt e New Directions. Tem Damn It Janet, que é Finn-centric, né? Então,
adoro. Damn It Janet, I love you.
Aí, Whatever Happened to Saturday Night é com o John Stamos cantando com o povo. Você fica assim, o quê?
É porque ele era o tio roqueiro, né? Do tio Joey lá daquela série das meninas lá, Olsen. E essa música é do Meat Loaf, o cara do... É um roqueiro muito famoso aí, por isso que ele canta.
Daí o Sweet Transvestites, que é Mercedes, Britney e Santana, né? Grande trio aí. As Cheers, que...
E o engraçado que tinha, que tem três é... As personagens lá do... Que tem em Rock Horror são duas, né? Que eu esqueci o nome. Só que são três, né? No inglês. Uhum. Que é Queen, Santana e a Britney fazendo os mesmos personagens. É uma loucura.
Uhum.
Que já tá mostrando o nascimento das Toblerone, né? Que vai vir mais pra frente, né?
Amo.
Vem.
E foi nessa música que começa o grande conflito de Sam, que ele tá muito preocupado em mostrar as bolas, que o shortinho dourado é muito curto, né, menina? Aí no final ele fala assim, deu uma melhorada aqui no outfit. Aí ele põe uma regata dourada por cima e o short continua o mesmo. Eu falei, ué, garoto, não entendi.
É porque as bolas saem por cima do short.
Às vezes ele fez um tucked, né, tipo de Pablo Vittar, que ficou com a xereca zerada.
Pode ser. Aí, gente, pra completar a parte de que professora Chu tá sempre sendo inapropriado com os alunos, a gente tem a canção que eu amo, que é Touch a Touch a Touch a Touch Me com Emma. Que ela... Gente, essa mulher arranca as roupas de professora Chu no meio da escola, tá Santana e Brittany olhando da janela rindo. E aí começa Creature um movimento sexual. Night. E daqui a pouco tá Kurt em cima de Emma, Santana em cima de Emma, Queen em cima de Emma, professora Chu gritando, transando com ela assim, Brasil. O que que tá acontecendo?
Não, e enquanto eles estão realmente... Assim, isso é o delírio de Emma delirando com os alunos, né? Uhum. E ainda tem Santana e Brittany saltitando, né? Pela escola, né? Aquela insinuação de, né, gostosa, né? Então, tipo, é uma putaria generalizada essa música, é incrível, acho que é super apropriada.
E o grande final, Time Warp, né, que é uma canção que a gente gosta muito, que então New Directions arrasando aí nesse musical que ninguém gosta, mas que deixou a Erika muito feliz.
Ah, eu adoro, Time Warp é sensacional, e é um hino, o pessoal pode não gostar, não gosta, falar que não gosta, falar que odeia, falar que não sei o quê, mas toda vez que tem karaokê, saudade de karaokê, gatilho, mas assim... Voltei. Então, mas toda vez que a gente canta no karaokê, no karaokest, todo mundo faz o trenzinho. Eita. Todo mundo faz o trenzinho.
Fica dando um pulinho pra esquerda, né? Tudo.
E olha, uma curiosidade desse episódio, que tá falando que Science Fiction / Double Feature é o primeiro solo de Santana na série. Chocado passado.
Que é só a boca, né?
Sim. Não tinha como botar o resto do povo pra atrapalhar ela, né?
Olha.
Ai, Brasil. Pode voltar, viu, Sassi? Fica tranquilo.
Sassi foi fumar.
Eu nunca saí, gente. Tava sempre aqui com vocês.
Mentira, você foi fumar.
É, tava tirando as minhas roupas junto com a Emma quando você estava aí.
Adoro. Fantasiando todos os membros dos seriadores do logado que é em cima dele, né? Igual a Emma faz.
Aproveitando, menino, que aproveitando pra postar nos flit.
A sua nude, né? Que você não postou ontem, né?
Eu menino, postei. Pior que postei. Bom.
Ih, rapaz!
Vou na cara do Brasil.
Quem só viu, eu que não postei. Não
ai, ai.
Eu amei o pessoal que... Vamos fazer um negocinho assim, um parênteses. Porque já que esse episódio é sobre nudismo, né? E sobre a barra do homem mostrar seu corpo. Eu achei sensacional as IAG que postaram. Falaram assim, quem viu, viu, quem não viu nunca mais. Aí depois, nos comentários do tweet, vem a foto printada. Ah, viado, me poupa, né?
Socorro, que maravilhosa.
A pessoa posta assim, ó, quem viu, viu, quem não viu, nunca mais. Aí vai lá só pra poder alguém ir lá e postar o print do Flit. Ah, me poupa, vagabundo.
Graças a Deus, eu não, graças a Deus não tem esse público.
Olha, voltemos.
Meu público é mais discreto.
Nossa, o público é da igreja, né, Sassi? O que as pessoas estão no Flit?
Não, no Twitter não tem ninguém da igreja, não, menino. O Twitter é liberado pra gente. Liberado.
E vamos para Never Been Kissed, sexto episódio.
Amor!
Apresentação
a chegada do maior de personagem Nadar. De Glee.
Pois é. Nesse episódio, gente, o Kush tá meio assim, ai, só tem eu de viado na escola, sofro muito, não sei o quê. Ele acaba indo conhecer a escola gloriosa dos Warblers, né? Onde ele conhece Plane e vários outros viados que fingem que são hétero, igual o povo na série de Titia, né? Então. Começa a rolar essas interações aí. Enquanto isso, a Coach Beast tá sofrendo a barra que todos os meninos do time de futebol e Tina ficam fingindo, né, pensando nela quando
eu amo
situação erótica.
Tina.
Mas
eu sei, não, porque eu lembrei do desespero do Mike Chang quando estão falando lá pra ela, e aí fala assim, não, porque os meninos do time. E aí o Mike Chang fala, é a Tina. É maravilhoso.
Gente, eu acho esse plot horrível, de uma forma, assim, que eu não consigo superar. É o que eu já disse da Coach Beast antes, assim. A atriz salva muitas situações, mas o roteiro é péssimo com ela, assim, em relação a isso. Tipo, a cena do Will contando que os alunos estão fazendo isso é muito bizarra. No final do episódio, eles falam assim, vamos fazer uma homenagem pra você. Eles cantam uma música horrível que fala sobre... Ah, eu faço não sei o que, acham que eu acho que é vendo droga, eu calço sapato, acho que eu sou prostituta. E ela fala, ah, é muito linda, amei, perdoa vocês.
Ô, meu pai. Olha, assim, é o que eu falo, é Glee, ela é boa quando ela é boa, ela é medíocre quando ela é medíocre, mas tem hora que ela dá a volta de um jeito que não é nem 360 graus, eu não sei nem explicar, é o pior da casa própria, de trecheira, gente.
É, e pior que eu gosto desse episódio, eu gostei na época, gostei agora, mas eu não consigo superar a horribilidade desse plot da Coach Beast.
Eu não gosto desse episódio, não.
Eu gosto de Teenage Dream, né, menino? Eu gosto de Teenage Dream, né? E é isso aí.
Assim, as músicas, elas não têm tanto a ver com a história, porque a gente tem One Love, que é Noah e Art cantando nas escadarias, sem motivo.
Porque tá até no plot maravilhoso de que Noah foi pro Juvie, né? E aí sair tem que fazer serviço comunitário.
Podia ter ficado lá, eu, hein?
E aí ele acha que ajudar o Art é serviço comunitário. E aí descobre que não. Através da psicóloga de Crazy Ex-Girlfriend, que é policial. Uhum.
Daí na Dalton Academy tem Teenage Dream, primeiro solo de Blaine, o site destacou aqui. Que bom, né? Porque ele apareceu na tese.
O primeiro de 197 solos de Blaine.
Sim. E aí o professor Chu faz outra competição entre meninos e meninas, que ele obriga o Kurt a ficar no time dos meninos, né? Por isso começa esse drama todo dele. E aí a gente tem... Pra mim, a da versão das meninas é bem melhor, porque não é uma homenagem pra uma mulher que acabou de sofrer na mão deles e é horrível, né? Então elas cantam Start Me Up, Living on a Prayer.
Nossa, essa é uma das melhores, mashups de Glee. Eu amo essa apresentação.
É muito legal. E elas estão bem roqueirinhas, assim, né? A Rachel fala, vamos tentar algo diferente, vamos fazer isso aqui com as lantejoulas e tal. Elas arrasam muito. E os meninos cantam Stop in the Name of Love e Free Your Mind, que eu também gosto da música em si, mas é o que eu falei agora. O contexto deles dizendo pra Coach Beast que é em sua homenagem, porque você é uma mulher muito feminina e durona ao mesmo tempo, não casou.
Ah, eu acho esse mashup bem ruim. Pra ser sincera, bem ruim. Acho que não tinha nada a ver. Eu achei que, assim, depois do que as meninas fizeram... Ah, eles ainda ganham, né?
Eu acho que eles não dão a vitória, não. Eles só falam... Eles chegam pra se apresentar e a Coach Beast fala, ah, competição, o que, que vocês ganham ali? Ah, o seu perdão. Aí você fala assim, ah, tá bom, cara.
Bacana.
Tinha que botar Tina na música, né? Já que era pra pedir perdão pra Coach Beast.
É, não entendi. Mas assim, eu acho a apresentação dos meninos muito melhor e eu gosto muito porque, se você reparar, cada uma delas tá fazendo um roqueiro, né? Então, tipo, a Clint tá o Axl Rose todinho, né? E aí tem... É muito... legal, assim, ver a Rachel cantando uma coisa diferente das coisas de sempre, entendeu? E todas elas participam da música. Cara, eu amo muito essa versão, amo muito essa música. E aí, quando vem os caras, que é aquela coisa meio motal, que eu gosto, mas, tipo, não tem nada a ver com o contexto, não tem nada a ver com a competição, não tem nada a ver com uma parada de bater de frente, tipo, né? Eu achei totalmente assim, só fiz essa música aqui porque sim, era o que eu tinha direito. O que, que a gente tem direito aí? Ah, bota aí, mistura essas duas aí, e é isso aí. Uhum. Eu não gosto desse episódio, não. Eu acho ele bem, bem fraco mesmo.
Ah, mas tem um plot aí importante também, né? Que é o Kurt sendo beijado à força pro Karofsky, que as pessoas gostam muito, assim, desse arco. Eu particularmente acho bizarro, assim, tenebroso, porque o Karofsky dá essa de estou atormentado, enquanto ele tá batendo no Kurt nos corredores, e todo mundo diz que ele nunca sofreu violência nenhuma. Se o Silvestre vai chegar com essa depois. Karofsky vai, agarra o Kurt, ele fica super bolado porque foi o primeiro beijo dele, né? Nunca tinha beijado ninguém até então. E as pessoas acham linda a jornada de Karofsky no decorrer da série e tal. Eu particularmente não consigo, não.
Eu não. Sinceramente, eu acho. Assim, eu não desgosto do personagem do Karofsky. Eu acho que ele precisa estar em Glee, porque Glee precisa ter uma pessoa escrota, né? Que não seja do New Direction. Porque a pessoa escrota do New Direction é a Santana, que só fica soltando mais verdade e xingando as pessoas. Mas, assim, não no nível do Karofsky, né? Então, eu acho que o problema de Titi é sempre, assim, não aprofundar as paradas, entendeu? Porque, assim, é uma parada muito pesada que ele faz. Não é assim, ele roubou um beijo. Ele bate no cara, atormenta o cara a vida inteira. Aí ele vai, beija o cara forçado. É o primeiro beijo do cara, tipo assim, é quase um estupro, sabe qual é?
E, não, aí... e mais tarde, quando eles começam a tentar aprofundar isso, que é o que dá a transferência do Kurt, uhum, né? Vou pular, mas o Kurt, tipo, ele chega pra ele e fala assim, se você contar pra alguém que você me beijou, eu te mato. E aí o Kurt fica guardando isso, a Sue fica, ah, não posso fazer nada porque não te bateu, porcelana, não sei o quê, você fica puto com ela. E no fim, fica por isso mesmo. Tipo,
é, ele que é a vítima que sai da escola. Mas assim, eu acho que é legal isso, dele ter que sair. Entendeu?
Ah, eu não sei. Eu
sabe por que eu acho? Porque a verdade é essa que acontece, entendeu? Vai acontecer isso, e aí vai dar ruim, o cara é o jogador do time da escola, eles não vão perder o jogador pra poder manter a gay que não faz nada pra eles, né? Porque é do Glee Club, não faz nada. Então, o professor também tem essa barra. Eu estou de mãos atadas porque não aconteceu nada. Eu não vi nada, você não tem como provar. E é isso, entendeu? Ainda mais que o Karofsky, que é rico, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que tinha que acontecer, até pra trazer o plot do Blaine também, mas assim, o problema é que não vai além disso, entendeu? Ele vai pra outra escola, acabou.
Depois eles... não, e depois
e parece que foi super legal. Ele ter ido pra outra escola, enfim.
Sim, e o futuro do Karofsky na série é super assim, tipo, todo mundo, ai, tadinho, né, gente? Ele gostava e tal, e vamos botar ele pra namorar o Blaine, sabe? Acontece umas coisas com o Karofsky mais tarde que eu fico assim...
Não, o Karofsky primeiro some... Aí depois ele tenta se redimir, aí some, fica um tempão sumido, depois ele volta como coitado, e aí eu fico assim, quê?
Romantização, sabe? Tipo... do agressor, né? Fico meio...
É, mas, não, mas pelo menos pensa positivo, não é igual o Ted Reasons Why, né?
Porra, mas aí você tá fazendo a comparação, Gui? E aí vamos para o episódio 7, The Substitute, que é a estreia, grande, né, participação de...
Primeira música de quem?
Primeira música de Gwyneth Paltrow, né? Que chega aí como Holly Holiday, professora de espanhol fit e treinadora do Glee Club, porque o Will pega a febre dos macacos bonobo de não sei aonde que a Sue soltou na escola pra tirar o Figgins da diretoria. E aí a Holly já chega, né? O Kush fala assim, nossa, amo Holly Holiday, né? Sempre, nunca critiquei e vou trazer ela pro Glee Club. Então ele chega pra ela, né? Fala que ela cantou a música incrível das conjunções, né? Conjunction Junction. E aí, por isso, ela precisa assumir o Glee Club. E Holly já chega revolucionando, assim, porque fala, o que vocês querem cantar, gente? Vocês não ganharam o último concurso, vocês não cantaram as músicas que vocês querem. Aí, quero cantar CeeLo Green, vamos lá, Forget You, que na verdade a música é Fuck You, né? Mas eles fazem essa versão aí, PG-13. E, gente, não sei, gosto, tá, da Holly Holiday, mas a voz de canto da Gwyneth Paltrow é uma coisa que eu nunca vou entender, assim, porque eu achava... Não sei se você lembra, Eric, antes do... Na época que passava Glee, a gente ouvia as músicas antes, né? Passava quase uma semana antes, saiu o single pra gente ouvir. Eu achava que era Kurt cantando, de tão
estranho. Sim! Porque a gente não sabia que Gwyneth Paltrow ia aparecer na série.
Pois é, eu falava,
a gente não sabia.
De Kurt é essa?
Na verdade, a gente sabia, mas assim, não sabia quais as músicas que ela ia cantar. E aí...
Eu sabia que a voz dela cantando era assim, né?
Não, eu sabia que a voz dela era ruim, porque se você viu o filme chamado Duets, né? And now we keep running together. Já sabe que é aquilo ali mesmo.
Ah, eu lembro dessa música, que delícia.
Então, ela já não tinha voz nenhuma, ela já era desafinada ali, mas ela cantava, né? Ela cantando na capa desse filme, inclusive. Mas assim, quando ela começa a cantar CeeLo Green, é tão... você não associa com ela. Até porque a Gwyneth Paltrow nessa época tava muito sumida, né? Então eu não lembrava nem da voz da Gwyneth Paltrow, eu não lembrava nada da Gwyneth Paltrow. E quando ela brotou do nada, eu fiquei muito confusa. E...
é Emmy winner, né? Gwyneth Paltrow por esse papel. Sim, maravilhoso.
Ela ganha por Holly Holly, né?
É, por esse papel. Olha... maravilhoso.
Não, o papel é legal. Se você comparar com, por exemplo, o papel de Christian Chenoweth.
Ela escorrega na manteiga, né? Quando ela chega.
É, se você comparar com Christian Chenoweth, né, é um papel até legalzinho.
O papel da Christian Chenoweth no primeiro episódio que ela faz é legal. Aí depois que vira, né, uma cadeira na minha casa, fica um
pouco... Eu amo Chenoweth, gente, então não posso dizer nada contra ela nunca, jamais, em tempo algum. Não, até porque Holly Holiday e ela vão ficar amigas na quinta temporada.
Nossa, não, eu amo o plot das duas bebendo cachaça e tentando ajudar o Glee Club, gente.
Maravilhosas.
Olha...
Mas, Érica, eu queria saber se você ama também que enquanto a Holly Holiday tá arrasando no Glee Club, o Will Schuster tá de cama com a esposa seduzindo ele, né? Terry Shu aí.
Ai, volta esse demônio, Terry Shu.
E aí o Will tem uma música ardendo em febre, louquíssimo, que é Making Laugh, de Singing in the Rain, né? Você lembra dessa canção?
Que canção, né?
Eu lembro que ela foi muito difícil.
Make and Laugh. É ele suado, assim, louco, num palco imaginário.
Ah, assim, olha, tudo que tem Professora Chu, eu esqueci. Professora Chu e Puck, eu apaguei da minha mente. São duas coisas que, tipo, um por motivos, né, sabidos. Outro porque eu não suporto Matt Morris. Eu acho ele horrível, horrível. Eu gosto quando ele é humilhado, tipo o American Story 1984, que ele só era o homem do saco grande. É isso. Pra mim ele tem que ser esculachado. Eu acho ele
grande
chato.
Par romântico de Bilu aí.
Nossa, eu acho ele insuportável. Eu acho que o pessoal da Broadway caga sangue pra esse homem, acho esse homem insuportável. Os CD dele são ruins, as músicas dele são chatas.
Os CDs, olha, tem mais de um.
Tem. Lea Michele pisa nesse homem. Ele é muito chato. Muito chato.
Daí a gente tem depois a grande canção aí que Rachel fala que ela quer fazer uma coisa mais animada e Professor Chu nunca deixa, né? Aliás, tem ótimos flashbacks de Professora Chu sempre negando os pedidos deles e falando: vamos ver o que tem do Journey que ainda não foi feito.
Nossa.
E aí a Holly Holiday se junta com Rachel na maior produção já vista nesse episódio, né? Até a próxima, pelo menos. Que é Nowadays Hot Running Danny Rag de Chicago.
Gente, isso é. É maravilhoso demais. And as good as... gente, eu amo muito essa música, eu amo Chicago. Eu acho incrível, assim, tipo... A voz da Gwyneth Paltrow é uma bosta, mas também Renée Zellweger, que dá uma outra bosta. E eu amo esse filme assim mesmo, entendeu? E, cara, é muito bom. É uma professora e uma aluna dando tiro na escola... É sensacional. E isso vai reverberar lá na frente, que vai ter um tiroteio na escola, né? Mas aí já, porra, tá tendo tiro na escola. Intrincado, intrincado, intrincado. E, gente, eu amo muito esse dueto. É um dos melhores duetos da Rachel. Não vem falar de Poker Face, não, pelo amor de Deus, gente. Porque as pessoas sabem falar dessa merda de Poker Face.
Chata pra caralho essa versão de Poker.
Porra!
Eu nem lembrava que Rachel tinha cantado Poker Face, velho.
Com Idina!
Socorro, que
porra! Você lembra aquela versão lenta? Aí, tipo, cara, é muito boa, é muito divertido. E, tipo assim, todo mundo fica muito animado. E, assim, eu sinto que a animação da galera é de verdade, sabe? Porque é muito bom. É muito bom.
É. E aí a gente encerra esse episódio, né? Depois que o Will volta, ele vai buscar a Holly Holiday de novo pra ir dar uma passada no Glee Club. Eles cantam a minha favorita de Erica, mas que Sassi odeia, porque ele é, né, amargo. Que é Singing in the Rain / Umbrella, chovendo tudo no palco. Mike e Professora Chu possuídos na dança. Eu adoro, gente, essa versão.
Ai, não, eu adoro. Essa versão quase se tornou insuportável, igual aquela versão I Walk in the Sunshine. Ah, porque toda hora na Fox era só essas duas músicas que tocavam, né? Na propaganda. Então ficou ali, ó. Beirou, beirou, beirou. Mas, cara, é muito bom. É muito bom. A performance é muito boa. É uma homenagem a How I Met Your Mother. É muito bonita. Com a sombrinha amarela, né? E, assim, eu adoro, adoro, adoro. Eu acho um mashup muito maneiro, porque é uma música muito antiga que misturou com uma música muito nova e combina muito, sabe? Cara, eu adoro, adoro. Sei lá, eu gosto muito.
E o bom é que a Holly Holiday vai continuar trabalhando na escola, mas a gente nunca mais vê, né?
Exatamente.
Ah,
mas o Rick Martin tá lá o tempo todo, só você não viu?
Exato. Tem um plot muito importante também nesse episódio que eu esqueci de falar, que é a outra substituição que tá rolando, que a Mercedes tá com o ciúminho do Kurt, porque ele tá saindo muito com o Blaine, né? E ela fica assim, ah, você tá namorando ele? Me conta, garoto, não sei o quê. E aí Mercedes começa a descontar essa frustração de não ter Kurt nas batatas, né? Tots.
Eu amo! Eu amo que ela fica puta porque a Suma não tirar as batatas do negócio.
Pois é, meninos.
Essa mulher levando os topoé de batata. Ah, ela levando os topoé de batata. E Kurt falando assim, ah, amor, você tá um pouquinho gordinha, né? Vai ficar comendo batata. Você dá o valor, você deu respeito. E aí deixa a Mercedes tudo é triste. Ela fala assim, menina, eu vou falar com o jogador figurante 2 ali então, pra ver se ele me quer.
Ai, gente... Figurante 2. Tem umas paradas que vem na minha... Assim, eu gosto muito de Glee, mas tem umas paradas que me dão um baixo astral. Que desnecessário. E o mais desnecessário é ela virar e falar assim, não, Sam, eu vou ficar com o jogador coadjuvante número 2 do time especial, né, do futebol americano da escola. Não é nem do time ofensivo, nem do defensivo. É do time de... É o time especial. É o time que só entra pra chutar a bola num pedaço e voltar pra casa. É triste. Triste demais esse plot.
E aí, gente, é o seguinte, eu sou ridículo, eu chorei no próximo episódio, tudo de novo, provavelmente que eu devo ter chorado também.
Eu avisei pra você que o episódio era bom, você não creu em mim.
Não, eu sabia que o episódio era bom, não sabia que eu ia chorar num discurso ridículo, né, porque em Furt, oitavo episódio aí, a gente tem o grande anúncio do casamento de Bert e Carole, maravilhosos, né, pai de Kurt e mãe de Finn. E aí a gente tem Finn fazendo, né, pouco caso, tipo, ah, não sei... Kurt animadíssimo.
Fim fazendo finzices, né?
Isso. Exato.
Aí. Aí a gente tem também o casamento da Su com ela mesma, mas...
Sendo machista com a mãe.
Uhum. Su se casando com ela mesma, por mim ignora. Se vocês quiserem também, fica à vontade.
Não acho graça nenhuma nesse plot. O pessoal ama, eu acho...
Também não. Acho bem ruim. E o Sam pede a Queen em casamento, né, menina? Você lembrava disso?
Eu lembro.
Emocionado, né? Emocionado.
Porra. E a Queen fica como? Em choque. Tipo assim.
E fica, garoto, você acabou de entrar na série, não sei o que. Ele fala, não, eu quero casar com você um dia, mas aceita esse meu anel de compromisso. Mas você vê, a Queen é fofa até com uma fala dessa. Ela fala assim, anel de compromisso, garoto, tá na quarta série, mas eles são fofinhos. E aí se desenvolve durante essa, né, conforme esses casamentos estão progredindo, essa ameaça do caroço que a gente já falou, assim, porque todo mundo começa a se meter, né?
A Emma não é pedida em casamento também?
Acho que nesse não.
Ela que ela já vai aparecer com a aliança já no episódio das regionals, das sectionals. Que a professora Chu vai lá, ai, acompanha nós nas sessions, você é nosso amuleto de sorte. Aí ele olha, que isso, garota? O anel de noivado? Ela, é tipo assim.
Porque nesse episódio eles concentram muito o que a gente vai fazer pra ajudar o Kurt, né? Então a Rachel chama as meninas com namorado, exclui Santana, apesar de Santana dizer que namora Puck e fica todo mundo assim, aham, bitch, please. E aí ela fica dizendo, ah, vamos juntar nossos namorados, capitão do time de futebol, tudo pra bater nele. E aí Queen fala assim, nossa, você acabou de regredir o feminismo não sei quantos anos. Tá rolando essa provocação de Queen e Rachel, muito mostrando o amor delas, né, Erika, sempre.
É, sempre mostrando. Se você for nas fanfic, vai estar o amor lá, só lá.
Uhum. E aí os meninos vão cercar Karofsky, né, Mike Chang chega pra tentar... Mike Chang fica assim, para com isso! Tipo, fazendo voz grossa, assim. Karofsky empurra ele em cima de Archie, é uma cena horrorosa também. E o Sam vai lá bater nele, né? E todo mundo fica assim, nossa, Sam, grande líder do Glee Club, né? Já outro foreshadowing aí, que Finn fica boladíssimo. E Finn é acusado o episódio inteiro de não fazer nada por Cut, né? Até Burt uma hora fala assim, e aí, garoto, o que você tá fazendo pelo seu irmão?
E é mentira? Alguém tá mentindo?
Não.
Ah, tá. Porque tem gente que defende o Finn, né? Que ele, assim, ah, coitado, porque é bater nos outros é errado, né? Certo é o que o cara tá fazendo com o irmão dele, né? Entre aspas, né?
Pois
porque
é.
Vai virar irmão dele, né?
Enquanto isso tudo tá rolando, a Santana tá meio puta com o Finn, porque eles tiveram aí o... A primeira vez do Finn foi com a Santana, porque ele achou que a Rachel transou com o Jesse, né? E aí, Finn não quer de jeito nenhum que Rachel descubra que a primeira vez deles não vai ser junto. Então tá esse drama rolando aí também, que eu ignoro pelo bem da minha sanidade. Aí o que, que a gente tem de músicas, tá? Ohio, por Sue Sylvester e Doris.
Nossa.
Doris é maravilhosa, eu gosto, né, da personagem, mas esse plot de Sue, puta que pariu.
Eu não gosto de Ohio. Essa música é uma bosta.
E quando vamos pro casamento com Bruno Márcio, tem Marry You, né, com a galera toda aí fazendo a entrada de Burst e Carole na festa. Sway, por Will Schuster. Gosto até dessa música, achei bonitinho.
Né? E quem planejou o casamento foi Kurt, né?
Exatamente. E aí chega a hora que eu vou chorar pra caralho, que não faz o menor sentido também, que o Finn chega e fala assim, Kurt, você me ensinou... Primeiro ele fala pra Carole, pra fingir que é sobre o casamento dos dois, né? Ele fala assim, ah, mãe, você me mostrou muito que é ser um homem, não sei o quê, apesar da gente ter sido criado...
Ensinou tudo errado, né?
Só por você. Pois é. Mas aí vira assim, Kurt, você foi a pessoa que mais me ensinou que é ser um homem, você organizou esse casamento lindo, você é maravilhoso, meu irmãozinho, temos nosso chip first agora, né, e tal. E aí derramei umas lagriminhas, gente, nesse momento.
E eu acho que também tá com, né, desequilíbrio hormonal, que nem...
Eu quando a pessoa tá assim, eu falo, quer um abraço? Tá precisando de um abraço?
Sou tipo o professor Achu, que chorou na música... Qual que foi que eu falei que ele chorou como se fosse Don't Stop Believing? Time Warp, né?
Time Warp.
Mas, gente, o Finn... Eu me recompus porque o Finn fala assim, né? Igual a homenagem pra Coach B, os meninos dela, ele fala, preparei essa música pra você, Kurt. Aí começa assim... Os olhos dela, os olhos dela. E olhando pra Rachel o tempo inteiro, daqui a pouco ele começa a apontar pra Cush. Tipo assim, não, foi pra você mesmo, né? E aí canta The Way You Are, de Bruno Márcio.
E na verdade, todo mundo canta, né? Então...
Sim, mas ele começa, né?
Porra, começa cantando pra Rachel, isso que importa. Tá tudo certinho mesmo. Aí depois disso ele vai pisar na bola mais 69 vezes até o Born This Way, né?
E aí, como todo mundo tentou enquadrar a Karofsky que nada deu certo, tem o plot que o Burt e a Carole desistem da lua de mel pra pagar a tuition lá da Dalton Academy pro Kurt ir, né? Ele anuncia a partida dele pro New Directions antes da Sectionals. E aí fica todo mundo assim, como vamos fazer sem Kurt, né? Essa voz incrível também.
Mas peraí, mas o plot do Karofsky também não tem um plot twist que, na verdade, quem faz o Karofsky para com bullying. Mas quem faz o Karofsky parar com o Bruno é a Santana? Porque ela ameaça ele?
Então, nesse episódio, ele, tipo, chama o pai dele lá, e aí ele fica todo bolado que ele acha que o Kush vai revelar que eles se beijaram e tal. O Kush fala assim, não, ele me ameaçou de morte se eu contasse que ele tava mexendo comigo, não conta. Mas depois o Karofsky fica dando umas encaradas nele, assim, nos corredores, tipo, vou te matar. E aí, ou vou te beijar, né?
E o Burt vê.
Exato, aí o Burt vai lá também, joga o Karofsky na parede e tal, mas nada adianta. Tipo, o Sul... desiste de ser diretora, fala assim, ah, tô entregando meu cargo porque eu posso vigiar ele no corredor. Vigia porra nenhuma, faz nada.
Faz nada.
Depois vai dizer que tava a vida inteira shippando Kurt e Blaine, esse escroto. Nunca esqueça esse plot.
Mas eu lembro de uma época que o Karofsky tava fazendo não sei o que, a Santana falou, ameaçou de contar pra todo mundo que ele era gay.
Pode ser quando o Kurt voltar pro colégio, né?
É, deve ser.
É, porque eu acho que por enquanto só quem sabe é o Kurt e o Blaine, porque ele conta, ele e o Blaine vão atrás do Karofsky também pra dizer assim, ah, eu sei que é muito difícil, vem cá, não sei o que, Blaine sempre nesse plot, né, querendo ajudar os outros.
Ai, nossa.
Conciliador.
Exato.
Detesto gente que é apaziguar.
Pois é, mas o Kurt não conta pra mais ninguém o que rolou, então provavelmente vai ficar pro futuro esse confronto de Santanão com ele. Porque Santanão é outra que tá no armário, né, então ela pode...
É, inclusive vai ter um plot dela com o Karofsky também, não vai?
Não lembro.
Deles dois juntos?
Credo.
Vai ter essa barra também.
Que barra.
O plot do anticristo, então, né?
Daí a gente parte para Sectionals, né? Special Education é o nome do nono episódio. E, gente, esse episódio, puta que pariu. Eu amo ele, mas ele tem, assim, momentos de constrangimento que jamais esquecerei. Porque, primeiro, Rachel tá muito determinada a fazer Kirst se sentir bem mesmo à distância e tal, né? E aí o Kirst tem que fazer a audição dele pros Warblers. Porque ele entrou lá, descobriu que o povo, né? Tipo, ai, nós somos um grupo, ninguém se destaca aqui. A gente usa uniforme por isso, por aquilo. Mas só o Blaine canta, né? Os outros
amigos fazendo amo, pop, 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 amo. Aqui todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo espaço. Mas só o Blaine que canta.
Pois é, mas e aí...
Ele foi eleito democraticamente, não precisou de voto impresso.
E isso volta... Isso volta lá naquele plot. Aí o pessoal fala assim, tá vendo? Mostrando o machismo dentro da academia das gays, quando vai a menina pra lá, que a Rachel cagou na peruca. Sendo que, assim, foi a mesma coisa que aconteceu com o Kirst. Foi nada diferente.
Uhum. É, não, e o Kirst canta Evita, né? A música do Evita... E aí ele chama os meninos lá, e aí o Kirst fala pro Blaine assim, ah, onde foi que eu errei? Aí o Blaine fala assim, é, que você foi um pouquinho demais, né, menino?
Fala, você tentou demais, aqui você não tem que ser notado, você já é parte, não sei o quê. Aí o Kirst fala assim, ah, sempre me acostumei a ter que falar alto pra ser ouvido, não sei
o quê. Eu tinha que gritar pra que me ouvisse na minha antiga escola.
Aí é, agora não precisa assim, gritar, eles podem ser só mais um atrás do Blaine.
Exato, e Blaine fala assim, ah, você é... Relaxa que você vai se acostumar a essa vida na minha sombra. É engraçado, gente, que eu gostava do Blaine no início, quando ele entrou ali, né? Na época que ele entrou, eu falava, ah, bonitinho, dadá, não sei o que, tal, tá. Só que revendo agora, eu vejo que ele sempre foi muito problemático, assim. Essa relação deles é bizarra, porque o Blaine, ele é realmente a Rachel disfarçada, assim, sabe? Porque ele tem essa coisa egocêntrica, mas ele não deixa mostrar tanto quanto a Rachel. Então, tipo, o Kirst fica bem iludido que ele não é isso.
Ele é muito egocêntrico. O Blaine é muito egocêntrico. Porque ele acha que tudo é um problema que gira em torno dele. Uhum. Tudo é uma questão em torno dele. Mas pra frente vai ter outras questões do... Tipo, quando o Kirst volta pra escola e não sei o quê. E ele, tudo ele faz questão de ser perfeito, de ser maravilhoso, de ser impecável, de ser super do bem, de ser super fofo. E aí acaba que a Rachel se torna mais... palatável, porque pelo menos ela não tá fingindo, sabe? O tempo todo.
Uhum. E aí a gente tem essa canção que o Sassi falou, Don't Cry For Me Argentina, Kirst e Rachel ao mesmo tempo, né? Pra gente se rasgar.
Chorar sangue.
E aí começa o payback em Rachel, menina, porque o professor Achu fala assim, bom, já que o Sam e a Queen ganharam os duetos, a gente vai usar eles como principal.
Mas você, né, tá, esqueceu de falar do Mind Games que a Emma fez com ele. Que ela fala assim, engraçado, né? Bonito. Você fala que o Glee Club é o Glee Club da inclusão, né? Da sigla. Só que você só deixa as mesmas pessoas cantarem, né?
Ela mentiu?
Não mentiu. Jogou na cara dele. E inclusive, aí, quando ele veio transtornado.
Pois é. Professora Chu fala isso, eu vou usar muito os talentos que eu tenho disponíveis, não sei o que, faz essa competição, daqui a pouco o Rachel e fim todas as competições de novo, né? Mas tudo bem.
E eu amo que a Rachel bota uma fita crepe na boca e ele
sim,
fica
em protesto.
Ele dá um não, grito com ela.
E nessa cena ele tá gritando com todo mundo desesperadamente, até quem concorda com ele, né? Fiquei assustado.
É, ele eu tá, falei que o desequilíbrio hormonal tá foda.
Ele tá bem descontrolado.
Aí, rolando esse plot, Rachel tomando o cu por entregar o dueto, né, episódios atrás, foi ótimo. Eles começam a planejar os números, então, tipo, a Brittany e o Mike vão ter destaque ali na dança, a gente vai ver mais tarde outra canção aí, muito querida também do povo. Mas tem uns concorrentes aí muito foda, que são os hipsters, né, é o coral dos velhinhos, que puta que pariu, né, como...
que são os fofos, né? Que são os fofos, os velhinhos.
Mas eles falam, como que a gente vai competir, gente, com os velhinhos fofos, não sei.
Eu acho que é apelação, né? Não é o coral, não é a Su que tá com esse coral?
Não, é só um coral que aparece do nada. Eles cantam aí The Living Years, do Mike and the Mechanics. Na sequência vai os Warblers já com o Kirst cantar Hey Soul Sister, né? Blame e seus bootcamps.
Que é eu bem amo essa... chato esse número. Ah, bem...
para, eu gosto.
Não, vamos ser sinceros.
O número é chato.
Vamos ser sinceros. Hey Soul Sister já é uma música chata.
Não é, para. Ela cansou, mas ela é muito boa.
Ela
esse já é número chatinho. É muito chato, porque, assim, gente, o pessoal fica fingindo que os Warblers são esse grande grupo, mas nessa apresentação, eles não estão fazendo nada, só estão andando de um lado.
Eles só estão balançando de um lado pro outro, sabe?
É, e estão fazendo a dança do ombrinho, como sempre.
Ah, mas os Warblers vão ficar bom quando entra o menino do apito, que dá umas piruetas. Tá, porque Blaine é só papapapá.
Não, os Warblers com o Flash são muito melhores que o Blaine.
O Sebastião, é verdade.
Sim.
Que saudades do Sebastião.
É outra era, né?
Grande bichão.
Era de Aquarius. A bichamar, a grande bichamar.
Ai, ai.
Olha, mas aí o Glee Club quebra tudo, porque
Sansui
vem cada um de um lado, um da plateia, outro do palco cantar. I've had the time of my life.
Time of my life. E olha, o bom Brasil, é que eles escolheram uma música que as pessoas já não sabem cantar na música original, né? Então, assim, ajuda, porque não tem potencial vocal nenhum, né? Melhor só se fosse X Like the Wind, que é o Patrick Swayze, que canta pior ainda. Deus o tenha. Porque X Like the Wind.
Que maravilhoso.
Cara, parece que ele tá sonâmbulo cantando. E o quê?
Ah, eu amo.
Érica, mas assim, gente, pra quem não sabe, quem chegou aqui no SA agora, eu e Zanon somos os maiores fãs de shot que existe no mundo, e Érica de Diana, né? Mas a gente sabe as limitações dos nossos, né, protegidos. Mas eu devo dizer que eles evoluíram bastante de Luck pra cá, porque eles até dão umas respiradas mais tranquilas, assim.
Eles conseguem até se mexer enquanto estão cantando.
Isso é, menino, então. Mas aí a gente tem quem realmente garante o empate do New Directions, é Santana com Valerie, né? Que eu sei que as pessoas
amam. Eu amo pra sempre esse número em qualquer versão que ele saia, tá?
Gente, ó...
Todo dia, inclusive.
E o melhor de tudo é que nessa época começou a Glee Tour, né?
Maravilhoso.
E essa música... Ah, eu queria muito ter. Eu tinha pirateado. É, assim...
Você falou de Glee Tour, eu já lembro dos brasileiros enganados, né? Que
a Glee Tour, né? A Glee Tour que foi aqui, né? Foi a tour mesmo. Tipo, só faltou passar a galera na fila. Eles não vêm mais. Foda-se. Só faltou isso. Eu ia amar que tivesse acontecido. E, assim, cara... Essa música na Glee Tour é muito foda. É muito foda. É muito legal, sim. A Glee Tour é muito boa, cara. Sinceramente, aquele show é muito bom. E eu gosto de Valerie por causa da música na Glee Tour. Eu não liguei muito na época, quando teve na série. Mas depois que eu vi na Glee Tour, eu passei a gostar muito.
Não, e aí tem a música que também as pessoas, né? Acho que foi a música mais tocada naquele ano, assim... Qualquer boate que você chegava, começava inclusive a tocar a versão de Glee, que é Dog Days Are Over, né?
Com ai, amo. Amo, 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 amo.
É o Driver's License da época, né?
Florença e a máquina, né?
Saudade pra onde anda Florença.
Ah, fez a música com ela, menino.
Então continua no limbo, né? Beijos.
Sabe quem fica no limbo? New Directions e os Warblers, né? Que vão juntos pras nacionais, aparentemente.
Vamos, né? Forçar a barra, né? Vamos enfiar isso pra poder Kurt continuar participando, né?
E mesmo assim, quase não participa, bichinho.
Não, mas quando ele voltar, vocês vão ver se ele não vai participar. Não, só que não.
Mas você vê, né, gente? Você tem a ideia de botar Sam e Queen pra ser os principais de uma competição? Eles tiveram que empatar com uma música que Blaine fez mais ou menos, apesar de eu gostar da música. E porque os velhinhos ficaram em terceiro? Porque se fosse realmente pra
não, considerar... gente, porque foi roubado. Porque vamos ser sinceros, o Warblers foi uma bosta. Ah, ó, se fosse só Queen Sam, ainda era melhor do que aquelas gay, entendeu? Balançando o ombrinho pro outro cantar. Gente, então, isso não é, aqui... isso é competição de coral, não é competição de solo do Blaine.
É. Mas é que tem a questão aí, Erika, que a gente sabe que o New Directions normalmente tem três músicas, então a gente acredita que cada grupo tem três, né? E eles só não mostram pra gente na edição.
É, dessa não vez, mostrou...
O New Directions cantou duas, então... Vai que a terceira era aquela do padre e da freira de...
A dos Warblers só não mostrou as outras porque eram todas a mesma dança, né? Só mudava a música que o Blaine tava cantando.
Exato.
Só um passinho pro lado, passinho pro outro, meia volta, militei, né? A dança deles.
Isso. E Kurt, saltitante lá no fundo, balançando o ombrinho. Nossa, Kurt vira a T-Leader do Blaine. Ele fica em volta do Blaine. Ele fica pulando em volta do Blaine, pulando em volta do Blaine. Isso depois vai virar uma questão, né? Finalmente ele vai perceber que ele só tá sendo uma T-Leader no coisa, né? E aí vai voltar pro New Directions. Tudo vai ser diferente, gente. Aguardem no nosso próximo episódio.
Glee tem esse problema que a Erika sabe que eu amo Natal, mas o Natal de Glee costuma ser sempre depois de um episódio que tem todos os acontecimentos possíveis, que é esse The Sectionals. E aí a gente parte pra esse A Very Glee Christmas, e é o plot mais avulso possível, que é tá rolando um amigo oculto, né, na escola. Não sei por que eles estão na escola, porque é Natal. E aí a Sue começa a fazer fraude na urna, né, então voto impresso já. Que ela quer receber todos os presentes. E aí tem o negócio do Will mandar o New Directions ficar fazendo carols, né? Pra conseguir dinheiro.
Nossa, eu acho essa tradição uma das piores tradições americanas ever. Eu acho agressivo. Eu acho, sabe, como o aniversário surpresa era pro homem lá, Marco Sloan, que eu também acho o aniversário surpresa um pouco agressivo, mas coral é agressivo. Porque assim, você fica naquela tensão. O coral vem... E aí você não pode falar mal, você não pode deixar de doar, porque senão você paga como pessoa ruim, entendeu? Exato. Mesmo que as pessoas cantem mal, mesmo que seja chato, mesmo que esteja cantando na sua porta, e você não quer ouvir aquilo agora. Então. Eu acho, sei lá, não gosto disso não.
E aí a gente tem, enquanto isso, a barra da Rachel, porque eu não falei que no episódio passado a Rachel descobriu que Finn pegou Santana, e Finn descobriu que o Rachel traiu ele com o Puck, né? Que ela vai contar pra ele, tipo, ah, você pegou ela, mas eu também te traí. Ele fala assim, então, mas eu fiquei com ela quando eu não tava com você.
Então...
E aí, eles sigam nessa barra, terminam. Enquanto isso, o Art tá nesse relacionamento incrível com a Brittany, que ele fica pedindo ajuda pra Coach Beach pra conseguir Brittany de volta, fazer não sei o que na casa dela. É bem chato também.
Ah, peraí. Observação. Uma lembrança. Uma coisa que eu nunca entendi ainda sobre o episódio passado, e você me lembrou quando falou do término de Rachel e Finn. Uhum. Por que quando tá tocando The Dog Days Over, a Rachel vai no armário dela? Eu lembro isso como se fosse ontem. Abre o armário e tem assim, Finn e Rachel, 4 ever. Aí ela vai, em vez de tirar o Finn e Rachel, ela tira o Forever e deixa Finn e Rachel. E eu fico assim, The Dog Days Over, o que aconteceu? O que significa isso, garota? Ou você tira tudo, ou você deixa o Forever, sei
ela
lá.
Ela ficou na dúvida, ela falou assim, Finn e Rachel, será?
Será que vem aí?
Mas o que isso tem a ver com Dog Days Over?
Tinha uma foto da Queen lá dentro.
Ah, mas ela tem, né? Essa barra, né?
Ah, não, mas o Dog Days Over é só porque eles pegam a música final pra fazer uma montaginha e ela quis. Rachel vai no hospital com o pai dos outros passar a mão na careca. Você acha que ela não ia aparecer no meio de Dog Days Over mexendo no armário?
Depois que maravilha! Ela... É, depois que ela cantou Rio, tem que acabar né, no corredor da escola só pra chamar atenção, né?
Pois é. Aí tem também um plot da Sue vestida de Grinch e tal, chatinho
de
caralho.
É muito escroto isso, gente.
E tem o Kurt e o Blaine, né, flertando. Só que não, porque o Blaine, na verdade, só quer a cheerleader, como a Erika já falou. As músicas são The Most Wonderful Time of the Year, né, New Directions. Eu vi aqui, são os coadjuvantes do New Directions. É Tina, Art, Queen, Sam e Brittany. Então,
e New Directions, né?
Exato. Aí vem We Need a Little Christmas, com Mercedes Tina Kurt. Que bacana.
Eu acho que esse é o Natal mais fraco, né?
Eu achei. Assim, tem até canções que eu gosto, assim.
Sim.
Porque vou te falar qual que eu gosto já, mas acho que os outros Natais de Glee marcaram mais. Tinha Chewbacca e tal, né?
A partir do terceiro Natal é que começa a ficar legal, porque o terceiro é do Chewbacca, que é preto e branco também. E depois vem o da menina cara de cachorro, Marley e eu. Né? Que também é legal. Eu lembro desse. Aí eu parei de ver, não sei o que aconteceu nos outros natais, então foda-se.
A gente vai de Merry Christmas, Darling, Rachel. Deve ser ruim, nem lembro. Baby It's Cold Outside com Kurt Blaine. Gosto da Boring. Música, mas né?
Qual é? Essa é legal, eles não repetem no ano que vem.
Não, sabe por que eu. Sabe? Não, repetem?
Tem no preto e branco.
Não, porque tem no Deport.
É Santa Baby que a Santana canta. E aí vocês acham que é essa?
Não, mas Kurt e Blaine cantam uma música no episódio do Preto e Branco que eu acho que é Baby's Cold Outside.
Parece muito ela, verdade.
Mas essa versão de Lindição e Cameron The Project é muito maior e melhor. Com claro. O Virgem impactando no final, o Virgem.
Gente, as aparições de Lindição nessa, em Glee já são maiores e melhores do que todo o plot Sunshine Coração.
Não mentiu.
É, a gente vai de You're a Mean One, Mr. Grinch, Sul. Que bacana,
foda-se.
Né?
Um grande foda-se.
Interessante.
Ai, meu Deus. E a minha favorita, gente, eu amo essa música, eu gosto muito dessa versão, Mãe Leia Arrasa, que é Last Christmas, né, a versão
eu prefiro da a versão, eu prefiro a versão da Dragonette.
Eu falei, da Emilia Clarke, prefiro.
A que eu mais gosto é da Ashley Tisdale.
Bom, mas eu tava vendo aqui, tá assim, Rachel e Finn, episódio, Rachel, Finn e o Directions Studio, a que eu conheci é a de estúdio, né, porque a do episódio não tem obrigação, então...
Na verdade, o que eu conheço é só a do George Michael mesmo, foda-se.
Adoro. Que isso, eu conheço da Hilary Duff, da Ariana Grande. Essa música eu vou atrás de todas as formas.
Mas não, a Emilia Clarke ainda é a melhor.
A da Emilia Clarke consegue ser melhor que essa daí.
É a melhor, exato.
Emilia Clarke e o Morto, né?
Pensando com
e o Morto muito louco.
De rua, adoro.
E a última música do episódio podia ter terminado com Last Christmas, mas termina com Welcome Christmas, New Directions.
Bacana.
Ai... Então é isso, né, gente?
A verdade é que a minha música favorita de Natal, eu nem lembro se ela tá no episódio de Natal. Eu acho que não.
Eu acho que tá no próximo, a minha, pelo menos.
Não, a minha música favorita de Natal, acho que tá no episódio que não é de Natal. Porque, na verdade, pode ser que seja Natal, eu não lembro, mas ele não
é. Já sei, é da Mariah, né?
Que... Não, é o Holy Night, que ela canta pra Whoopi Goldberg lá na quarta temporada.
Nossa, ah, é que ela tá querendo aparecer pra poder conseguir entrar pra Niada, Nia Cat.
Eu amo com todas as minhas forças. Eu tenho o álbum de Natal da Mãe Leia baixado. A única música que tem baixado do álbum de Natal da Mãe Leia é essa.
Eu. Então, aqui o mais. Love is Alive. O quê? Mas o próximo Natal é que lacra, né? Porque é o Elusive Natal, que já começa como? Com Maraia, né?
Sim. Amo.
Eu fui ver a música do.
Ah, fala.
Não, eu fui ver a música do Cast do Blaine do Natal que vem, ela era Snow, então não é.
Ah, é
por isso,
mas é porque olha pela janela e tá nevando. Tem alguma coisa, a Cold Outside era Snow, tem esse coisa aí. Mas assim, a que eu mais gosto é Have Yourself a Merry Little Christmas.
Não.
Essa eu acho boa. Que é Marley que canta essa música em Glee, inclusive.
Adoro,
não tenho certeza.
Marley e eu, né?
Marley e eu, atual Super Grill.
É, atual até acabar daqui a pouco.
Ah, ainda tá atual.
Sim.
Acabando.
Gente, e a gente adentra 2011, finalmente, né? Com o super episódio de Sylvester.
Episódio Super Bowl, né?
Ah, eu gosto.
Não, o que eu falei, só falei que era um episódio de Super Bowl, né? Não falei nada, não.
É que você falou com entonação de deboche.
É,
não,
eu senti.
Foi o episódio do Super Bowl, menino. Foi a grande promoção, que é ter o...
Ah, do Super Bowl, eu entendi super bom, né?
Eu entendi não. Super bom também.
É o episódio do Super Bowl, que Glee tava entendi. Super bombado, eles botaram pra ser episódio pós-Super Bowl.
É, exatamente. A gente tem um episódio todo de futebol aí, né, menino? Tem uns canhões, uns negócios aí rolando. Eu não reassisti esse episódio, né?
Tiros voando pra variar.
Eu vi hoje, né?
Pois é, então vocês me contem.
A Su querendo botar a Brittany no canhão que atravessa
a E a Santana, não, você não vai entrar no canhão, a Queen. Você não vai entrar no canhão, você é louca. Ela, não, mas precisa pra eu te... Não! Você tá louca.
Eu amo que a Su bota uma boneca no canhão e a boneca fica toda desmontada.
Cara, olha, a Su Silvestre só inventa ideia de jirico, gente. Só ideia de
engraçada. E ela tentando convencer a Brittany, é muito engraçada, ela desenha um cartão à mão e ela fala assim, olha, a mamãe Canhão mandou esse cartão pra você, que ela disse que tá com muita saudade.
E ela e pede desculpa não... pro Canhão no final.
Exato.
Ela não faz.
Que ela fala assim, se você não entrar no Canhão pra pular, os filhinhos Canhão vão ficar sem ter o que comer.
Gente, eu preciso falar que eu amo tanto a Brittany nessa temporada, porque no começo da temporada, eu não falei, né, ela tem um momento icônico que ela conta que ela passou o verão todo perdida no esgoto, por isso que ela tava subindo.
O Leozinho falou isso, eu falei, gente, não é possível. Aí é a primeira fala dela na temporada é essa.
Sim. E tem outra cena que o povo tá brigando no corredor, Santana, não sei quem, tá se engolfiando, e ela fala assim, stop the violence.
Não, e ela vai
assim, ó. É a Laura Zaises, que tá comendo a Sandra na porrada.
Stop, stop the violence.
É tipo a Benedita,
né? Essa cena toda é muito icônica. Que é
gente, o bar, a porradaria é muito boa, gente.
Era o episódio que vem do Dia dos Namorados. Que sim. Aí a Larry Sainz joga ela de um canto pro outro, assim, nos armários.
Como se fosse um boneco de pano. Sim. Ela fica voando igual um boneco de pano.
E a Sandra fala, tu sabe de onde eu sou? Sou das quebradas, mano. Não
Lima Heights! Lima Heights! Uma porrada,
aí ela tá jogada assim no chão igual a boneca toda estirada. É como se o bicho veio levar, levantar ela. Tá vendo? É assim que a gente faz em Lima Heights. Quebrada.
Já acabou, Jéssica? Basicamente é isso. Gente... É muito bom. Ai, eu amo. Quando começa a parada do Lima Heights, é muito bom. E quando começa a Brittany... Cara, a Brittany, pra mim, é a filha da Phoebe. Eu não consigo imaginar a Brittany como um outro ser. A Phoebe teve uma filha e é a Brittany. Pra mim é isso, entendeu? Se o Friends tivesse voltado e feito um episódio real, eles tinham que ter pegado a Heather Morris no limbo que ela tá e colocado como filha da Phoebe, sabe? Tipo, por que ela é desse tamanho? Sei lá, eu achei ela depois, sabe? A Phoebe teve tantos filhos pros outros, né? O que que tem?
Você lembra quem é o pai da Brittany, né, Erika?
Esse aqui não.
Não.
Ó, Zanon até respondeu lá no fundo, esse aqui não.
Não é ele, não é Zanon, gente.
É Stephen Hawking.
Ah, é, depois, quando ela descobre que é um gênio, né?
É geninha.
Eu amo. Aí, gente, esse episódio tem Need You Now, de Lady Antebellum, by Rachel e aquele...
Ai, era uma música que eu gostava tanto. Pois era.
Eu tenho um problema, porque assim, eu acho que dão músicas bastante boas em alguns momentos pra esse moço aí. Então eu gostava muito de algumas. E aí hoje em dia começa a falar, deixa pra lá, né? Guarda na fanbase. Daí seguimos para She's Not There, com Finn e os McKinley Titans. Não lembro dessa música.
Eu também não.
Não precisa lembrar, não.
Mas lembro que a gente não falou o plot maravilhoso, né? Que tá, eles vão, o time de futebol... Tá pra ganhar o... Vão fazer o último jogo, né? Pra ser campeões de Ohio. Só que aí eles estão tendo essa dificuldade aí, porque as Tyrells não vão... Estão nesse plot do canhão, na greve do canhão. E aí o professor Chu dá a brilhante ideia, né? Ele fala assim, metade do time de vocês tá no Glee Club. Então vamos trazer os jogadores. E aí os próprios jogadores fazem o show do intervalo. E aí tem esse racha, né? Dos jogadores brigando.
Que o Karovski faz um inferno, pra variar.
A desgraça, nossa, muito chato.
Pra no final ele entrar lá todo saltitante, né? A perereca saltitante no meio, como se fosse super amigo da galera. E aí ele tem, né? Ai, nossa.
Tem um plot maravilhoso, que as meninas se candidatam pra jogar, né, no jogo. E aí a Tina e a Rachel, toda vez que a bola vai sair, elas se jogam no chão e ficam deitadas. Aí a bola vem rolando assim, pertinho da cabeça da Tina, e a Coach Beast, a bola, a bola, a bola. Aí a Tina levanta, pega a bola, sai correndo. Aí vem os caras tentando pegar ela. Quando ela tá quase chegando na linha do touchdown, o maluco derruba ela. Ela fica desmaiada assim no
chão. Só cai o time inteiro, né? Cima da cabeça da coitada.
E aí o Mike Chang vem, Tina, você tá bem? E ela desmaiada assim, com o olho fechado. Você tá viva? Não sei o quê. Ela tá viva, gente. Aí ela abre o olho e fala... A gente ganhou.
Tina sempre quase morrendo, né, gente? Cabeça lá na fonte, essa barra aí.
É muito bom. É muito bom, gente.
Aí tem a canção de grupo, do grupo Blaine. Bills, Bills, Bills. Gosto.
Ah, essa eu gosto. Essa é muito boa.
Bem boa.
Só que Kush tá fazendo o quê? Ombrinho.
Ah, claro. Eu acho que ele tava numa sequência boa aí, o Blaine. Porque tem essa, tem a do próximo episódio que a gente não vai falar agora. Aguardem aí, que é bem boa também. E o grande final apoteótico aí, que é
E a gente não falou de Teenage Dream, viu? Que foi a primeira música de Blaine.
Falou.
Não, a gente, claro que falamos.
Falou? Mas falou que era Teenage Dream?
Falou.
Não, mas falou que essa música até hoje é eterna, não sei o quê. E essa música esse episódio desse coisa tem um monte de música que vai voltar depois, né? Que é Teenage Dream, né? No outro episódio tem Valerie que vai voltar também. Músicas que são refeitas, né, em Glee.
É que eu acho que Teenage Dream foi, tipo, a primeira música de Glee a entrar no top não sei o que da Billboard e tal. Por isso que Dada também ganhou esse status, né? Fora o fetiche titia nele.
Pô, eu queria muito Dada e American Horror Stories, ia ser tudo.
Vai vir na segunda temporada, né? Fica tranquila, vai dar tudo certo.
E aí o encerramento aí é Thriller com Heads Will Roll, né? Com o pessoal do New Directions aí, tudo zumbi, né?
Bonita coreô, mas bem chata esse nome.
A música é chata pra caralho.
Nossa,
eu acho muito
chato. Esse mashup não ficou bom, não. Esse mashup ficou
chato. Me ajuda, Zanon.
Eu achei maravilhoso. E como eu falei logo quando a gente tava...
De quem é outra música? De quem é outra música? Vocês sabem? Vocês nem sabem de quem é outra música.
Will Roll, garota.
É de quem? Yeah, yeah, yes. Yeah, yes.
Não reconheci. Ah, Andy Roll. Andy Roll. Essa? É essa música? Nossa, ela não tem nada... Que bosta! Nossa, que horror. Foi pior do que eu pensei. Ah,
gente,
é,
mas o começo da música é off with your head, dance to your head.
Eu não consigo associar nada ali. Pra mim tá tudo fora do conjunto. Parece que as músicas não casam.
Casa sim. Não porque casa. Tá com o trilho e as cabeças rolando, caindo no chão, porque o zumbi perde a cabeça. Exato. Tudo um conceito.
Aí a arte fazendo rap dele, não dá. Não chega, basta.
Ah, eu amei, gente. É, Erika não entende nada de música. Que...
Eduardo Sarsi, que até há pouco tempo, Universal, tô olhando pra você. Tinha um podcast que falava sobre música. Fala aí, é boa ou não é?
Não, eu não gosto tanto desse mashup, não. Acho ruim. Acho ruim demais.
É isso aí. O nosso especialista musical aqui, Bonadinho, já falou.
Mas, ó, já que a gente vai encerrar nessa metadinha, né? Aguardem aí a conclusão da segunda temporada de Glee. Eu queria pedir pra vocês, pro Pão Desafio, vocês darem o seu top 3 desses episódios da primeira metade aí. Quais vocês acharam mais bacana?
Mas como é que eu vou lembrar o nome se eu não posso fechar minha tela pra ler?
Mas eu vou te falando. Ó, eu vou falar o meu, posso?
Qual?
Primeiro, Grilled Cheeses. Sei que é polêmico, mas...
Sai do podcast. Para. Derruba ele, alguém.
Segundo, Furt. Gostei demais. E terceiro, eu acho que eu boto... Pelo conteúdo corporal, né, gente? Do it. Porque afinal o Jorge tá aí mostrando seus talentos. Ó, vou te ajudar, Eric. Audition, tá? Vai anotando aí. Britney, Brittany, Real Jesus, Do It, The Rocky Horror, Never Been Kissed, Substitute, First, Special Education.
Tá. Auditions, eu gosto muito do primeiro episódio, porque apresenta os novos personagens, tem músicas muito boas. The Substitute, eu gosto. Dane-se que é a Gwyneth Paltrow que roubou a Oscar da Fernanda Montenegro. E a própria Ellie Mirren já falou isso. É, e Anthony Hopkins e outras pessoas também. E o terceiro é Rock Horror. E em quarto lugar, assim, muito pertinho, o da Britney. O da Britney.
Vou deixar, mas não tá certo não isso aí, hein?
É o bônus traço, né?
Gente, adoro bônus traço. E aí, Sassi?
Menino, vou ficar com Audition, Britney e Do It.
Ó, começo da temporada bombando.
E por que Gwyneth Paltrow não entrou em Do It? Baby, Miss Cruise, no
Ela já tinha feito o filme.
Ela gemia, é muito bom, gente.
Ou não, né?
E vocês, ou não?
Como eu não lembro muita coisa, então eu vou lembrar, pelo que eu memória afetiva, eu vou pôr o primeiro Audition. Aí, Britney e Brittany. E o Sue Sylvester Shuffle, que é do Super Bowl. Eu lembro de todo mundo assistir, empolgadíssimo. E todo mundo amou.
Fiquei surpreso, né? De Audition ser capadurizado aí. Voto de vocês três.
Capadurizou.
Três de três.
E aí, expectativas para os episódios que a gente não viu ainda?
Ai, meus problemas com álcool vão começar. Só digo isso.
Ai,
meu episódio favorito dessa série.
Night of Neglect também, que eu gosto. E o Rumors, porque pra mim é...
Pô, Rumors.
Pra sumo.
Ah, gente, pra mim...
Tem episódios icônicos.
As músicas originais de Rachel, de My Headband, Only Child, tem o
Tony. Nossa!
Only Child é maravilhoso demais, gente. Only Child. E Jesus My Friend do coral também é tudo. Tudo pra mim.
Essa temporada não tem Shannon Waite, né? Ela já tem essa vantagem também.
Ah, a Shannon só volta na quinta agora.
Não, ó, ela volta na quinta? É, porque na terceira, na verdade, quem vem é a duete dela, né? Edina, né?
Edina Menzel, grande prote da criança, da banda de
da criança desabandonada, criança. Né?
Querendo retomar sua criança, botando droga na comida de Edina, escondendo de barata no sofá.
Assim, gente, só dando um adianto nesse plot. Vamos dizer o quanto Edina é irresponsável? Porque ela sabe quem é a mãe da criança, ela tem a documentação, ela vai lá esfregar a criança na cara da garota, pra poder tentar a garota. Ela tá procurando, criança, né? E ela pega o pai da... Ah, não, gente. Não tem como... Olha, eu não tô querendo defender Queen, não. Mas o Dina tá errada pra caralho também.
Olha...
Ai, gente, encerramos então nossa memória, nossa viagem pela memória de Glee por hoje. Mas, né, não vou prometer, né, porque no SA o que a gente promete acaba ficando aí no limite, tipo, Maze Runner, história de faculdade, mas pô, vamos o fazer o máximo.
Convergente, né, que não...
Exato, pois é, o filme de Divergente na série aí, né, sem chalenta.
Mas até o filme ficou no livro, imagina o podcast, né?
Exato. Mas
faremos fazer um podcast de série, né, filme, né, fazer o final, né?
A gente podia fazer o caso Evandro do que aconteceu com o Divergente, revelando, né, o que rolou.
Eu amo. Mas, ó, nós faremos um esforço para voltar e a falar de Glee. Eu sei que as pessoas... Eu lembro quando a gente fez a primeira temporada, todo mundo falou, nossa, graças a Deus, eu precisava desse programa, não sei o quê, volta, faz os próximos. E a gente demorou. Mas agora estamos comprometidos, mais ou menos, né? Estamos.
Ah, eu tô comprometida.
Eu tô comprometida também. Eu falei isso com o Léo todo dia. Vamos fazer, pelo amor de Deus.
Então, por mim, não vai ser semana que vem, gente. Tá? Porque o editor tem que editar outras coisas também. Mas...
E no dia que a gente gravou isso aqui, pro editor lançar, já deu um mês, né? Okay?
Né. É dia... Hoje, o editor, pelo amor de Deus, olha, até o dia 30... Não, eu tô ameaçando o editor com esses números. Hoje é dia... Não me corta isso não, editor. Que você vai ter que se responsabilizar que você tem que sair.
Vocês mandem as músicas que tem que fazer a tempo, porque as músicas precisam também no programa. Então, né?
Que? Pressão para todos. Então é isso, gente.
Glick beijo para todos. Érica está na Twitch fazendo lives incríveis. Qual que é a Twitch lá, Érica?
Érica Toretto.
Muito bem. O logado.com tem os programas LogadoCast e The Sacer Show. Com Sacer principalmente, mas eu e o Zanon também dando um espetáculo lá de vez em quando. E Érica em episódios especiais de filmes, né?
Me chame para coisas de super-heróis, me chame para filmes de terror ruins. Estou aí, pronto. E um abraço pro pessoal dos seriadores aí, do Logado, que tá lá na Twitch. Acertou o Matheus. Galera aí toda, um abraço. O outro menino também... Roberto? Roberto? Será que é Roberto? Pode ser Roberto? Talvez seja Roberto. Virou Roberto. Você aí mesmo. Muito obrigada por estar lá prestigiando o trabalho da streamer que streama.
Amo. E estamos também no Sede Noir, dando conselhos para as pessoas. Estou no Trajeto da Escrita falando sobre literatura. E tenho dois livros na Amazon, Entretempos e O Amanhã Pode Esperar. Jabás completo. Você quer dar algum jabá especial, Zanon, assim, do seu OnlyFans?
Ah, gente, quem quiser, manda uma DM, né? Beijo, tô precisando. Tá acabando a pandemia, tá bom?
Isso acabou, né?
É, isso acabou, gente. A pandemia tá acabando, então vamos já marcar alguma coisa? Que?
Gente, invista em Zanon, que foi a primeira pessoa vacinada no Brasil. Daqui a pouco já vai tomar o reforço, terceira dose, né?
O Zanon tomou a primeira dose de uma, segunda dose de outra, já vai tomar a terceira dose de outra.
Tô fazendo tudo pela vacina, né?
E vai encerrar com Janssen, que só era pra ser uma dose, mas o Zanon já tomou três e ainda vai tomar uma Janssen, que é pra resultar mesmo.
E vou encerrar com o braço crescendo no meio da minha testa, né?
Heads will roll.
Eu amo.
Valeu, gente. Muito obrigada.
Valeu! Paz!
Eu só vou poder como o Sasso ficar se cortando. Puxar um Rei Soul Sister no final.